nada, ele me trouxe a ficha de inscrição, não.
Solicito a presença, senhores vereadores, em plenário. Às 14 horas do dia 6 de fevereiro de 2020, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da primeira reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 24ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o nobre vereador Ademir Silva que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, como também do vereador pastor Marcos Vinícius, que proceda à leitura de um artigo da Constituição Federal.
Salmo 14. O modelo do justo. Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? Quem habitará em vossa montanha santa? O que vive na inocência e na prática da justiça? O que pensa o que é reto no seu coração? Cuja língua não calunia? O que não faz mal ao seu próximo? E não ultraja seu semelhante? O que tem por desprezível o malvado, mas sabe honrar o que teme a Deus. O que não retrata juramento mesmo como dano seu, não empresta dinheiro com usura, nem recebe presente para condenar o inocente. Aquele que assim proceder jamais será abalado.
É assegurado o direito e é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e também às suas liturgias.
Agradecemos a participação dos vereadores Ademir Silva e Marcos Vinícius. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Após a leitura do expediente, nós iniciaremos, antes da tribuna livre, a eleição da vice-presidência. Solicito o senhor secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Solicitação de inscrição para a tribuna livre. Ricardo Lúcio de Andrade. Assunto: falar sobre o movimento comunitário e as ações da Fambacord. Deferido. Expediente do Legislativo. Projeto de Lei de Número CM09-2020 dispõe sobre a inclusão do rebanhão de carnaval no calendário oficial dos eventos do município de Divinópolis e da outras providências, de 4/2/2020. Autoria, vereador Raimundo Nonato. Quórum, votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de Lei de Número M013-2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Fazenda o crédito adicional suplementar no montante de R$ 279.033,53, de 4/2/2020, autoria Executivo Municipal. Coro, votação, maioria simples. Projeto de Lei de Número M014-2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Fazenda o crédito adicional suplementar no montante de R$ 87.852,74, de 4/2/2020, autoria Executivo Municipal. Coro, votação, maioria simples. Ofício de Secretaria, ofício de número 10/2020, Divinópolis, 30 de janeiro de 2020. Senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, solicitamos convidar a todos os vereadores a participar da audiência pública da Secretaria Municipal de Saúde em atendimento à lei de número 8.369/2017, que regulamenta a publicidade de aplicação de recursos de emendas parlamentares na Câmara Municipal de Divinópolis no dia 19/3/2020, às 13 horas. Atenciosamente, Amarildo de Souza, Secretário Municipal de Saúde. Ofício 04, Gabinete Zé Luiz da Farmácia. Justificativa de ausência da reunião ordinária. Prezado senhor, o vereador que o presente subscreve vem através desse informar que não poderá comparecer à reunião ordinária que será realizada no dia 6/2/2020 no plenário dessa Casa Legislativa, pois precisarei acompanhar minha filha, que é portadora de necessidade especial e diagnóstico com transtorno de espectro autista e um procedimento cirúrgico odontológico no Hospital São João de Deus, e será necessário utilizar o procedimento de anestesia geral conforme consta o relatório em anexo e também necessitará da presença dos pais. Atenciosamente, Zé Luiz da Farmácia. Ofício 64/2020, de Josafá Anderson, líder do Cidadania, para Rodrigo Caboja. Justificativa, ausência na reunião ordinária. Senhor presidente, justificamos a ausência na reunião ordinária do dia 6/2/2020, em virtude da reunião previamente agendada no CEIFRAN, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais. Atenciosamente, Josafá Anderson. Divinópolis, 30 de janeiro de 2020. Ilustríssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Prezado senhor, a EMOP, Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços, com sede na rua José Balbino Pereira, 171, bairro Espírito Santo, vem através desta, por meio de intermédio de seu diretor-geral, que abaixo subscreve, apresentar os balancetes analíticos dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, em cumprimento à lei de número 5.338 de 2002. Atenciosamente, Antônio Eustáquio da Costa. Senhor presidente, sem mais um momento.
Solicito também, nobre secretário, que proceda à leitura das proposições.
Indicação de número 108/2020. A possibilidade de disponibilizar o Castra Móveis para realizar a castração de cães e gatos no bairro Campina Verde e Casa Nova. Ademir Silva. Indicação de número 64/2020. A possibilidade de realizar o patrulhamento nas ruas Cravos, Violetas e das Carmelhas no bairro Del Rey. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 86/2020. A possibilidade de que seja providenciado patrulhamento, colocando escórias e compactando no final da rua Cajueiros, até a divisa do município de Divinópolis a São Sebastião do Oeste, ponto final do ônibus, linhas 23 e 19. Eduardo Print Júnior. Indicação de número 87/2020. A possibilidade de realizar o patrulhamento nas ruas Progresso e Proximidades do bairro Nova Fortaleza 2, Eduardo Print Júnior. Indicação de número CM092/2020. Solicitando que seja realizada urgentemente uma vistoria, notificando a detetização no imóvel que se encontra na Avenida 7 de Setembro, 650, bairro Afonso Pena, devido ao imóvel encontrar-se com centenas de animais peçonhentos, especialmente escorpiões. Vereador Edson de Souza. Indicação de número 038/2020. Solicito ao órgão competente limpeza do bueiro na rua Ibituruna, próximo ao número 150, no bairro Ipiranga. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM 039-2020, que seja encaminhado ao órgão competente que seja feito o levantamento topográfico no bairro Chavante. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM, de número 43-2020. Solicitando da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública que seja tapado os furos centrais dos canos de suporte das placas de indicação com nomes das ruas situadas nas esquinas das vias dessa cidade. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM 085-2020. Solicitando da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública informações sobre o andamento para a instalação de uma faixa elevada de pedestre para a travessia de alunos próximo à Escola Estadual Manuel Correia Filho, no bairro Planalto. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM 100-2020. Solicito que seja verificada a possibilidade de instalação de uma unidade de estratégia da saúde da família, ou PSF, no residencial São Frei Galvão. Vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número CM 08-2020, a Geraldo Coutinho. Vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número CM 09-2020, a Luísa Amélia Coimbra. Vereador Josafá Anderson. Indicação de número 018-2020, para que seja realizado o patrulhamento de todas as ruas do bairro Santo André, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 019-2020, para que seja realizada a pintura estratigráfica na Avenida São Sebastião, a partir do seu início na BR-494, entrada para o bairro Jardim das Acácias, ao término da pavimentação asfáltica da referida Avenida Bairro Floresta, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 020-2020, que seja realizado o patrulhamento em todas as ruas sem pavimentações nos bairros Floresta e Jardinópolis. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 098-2020, solicitação para limpeza de todas as ruas do bairro Jardim Alterosa. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número 072-2020, a possibilidade de execução dos seguintes serviços: capina da grama, poda das árvores e limpeza da praça situada na rua Professor Jael, bairro Esplanado, em frente à padaria Rosecler. Vereador Rodrigo Caborja. Indicação de número CM 073-2020, a possibilidade de execução do seguinte serviço: capina e limpeza do matagal debaixo do viaduto Francisco Machado Gontijo, que liga a Avenida 1º de Junho ao centro, ao bairro Esplanada. Vereador Rodrigo Caborja. Indicação de número 095-2020, a possibilidade de providenciar a instalação de uma rotatória no cruzamento da Avenida Coronel João Notini com a Rua Oeste de Minas, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação de número CM 07-2020, que através de departamento próprio promova a fiscalização e tome as providências cabíveis junto ao imóvel do município, localizado na Rua Alzira Fonseca, número 771, no bairro da Manuse. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 13-2020, solicitando do órgão competente que seja providenciada a obra de tapa-buraco ao longo da Avenida Brigadeiro Cabral. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM 14-2020, solicitando do órgão competente que seja providenciada a obra de tapa-buraco na Rua Francisco de Carvalho, próximo ao cruzamento com Rua Maravilha, no bairro Niterói. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 096-2020, seja patrulhada a Rua José Cirilo Alves, no bairro Nações. Vereador Negro do Buriti. Indicação de número 097-2020, solicitando a limpeza da Rua Caio Notini em toda a sua extensão. Vereador Negro do Buriti. Indicação de número 111-2020, solicitando a limpeza, sinalização vertical e horizontal no cruzamento da rotatória com a Rua Antonieta Fonseca, Olives Batista Leite, no bairro Santos Dumont. Vereador Negro do Buriti. Senhor Presidente, sem mais no momento.
Eu solicito a presença dos senhores vereadores para que a gente possa fazer a votação do vice-presidente desta casa, a data de hoje até o dia 31 de dezembro, e a votação ela se dará nominalmente, como prevê o regimento, e por ordem alfabética. Então eu solicito do secretário dessa casa que proceda a leitura do expediente para a devida votação.
Ofício de número CM 03-2020, Celege. Comunicação Interna, Divinópolis, 31 de janeiro de 2020. Aos excelentíssimos senhores e senhoras vereadores da Câmara Municipal, tendo em vista a renúncia do vereador Marcos Vinícius ao cargo de vice-presidente da mesa diretora, protocolizada no dia 2 de janeiro de 2020, por meio do ofício de número 01/2020, sirvo do presente para anunciar que, em cumprimento ao artigo 12 do Regimento Interno, realizaremos a eleição para preencher o referido cargo no início da reunião do dia 6/2/2020, quinta-feira. Solicitamos que os interessados em se candidatar se manifeste por meio de ofício à presidência. Atenciosamente, vereador Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Divinópolis, 31 de janeiro de 2020. Ao excelentíssimo senhor vereador Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Prezado presidente, em atenção ao ofício de número CM03/2020, comunicação interna, encaminho por vossa excelência, gostaria de registrar minha candidatura a cargo de vice-presidente da mesa diretora, em virtude da renúncia do vereador Marcos Vinícius. Dessa forma, solicito que meu nome seja colocado como candidato ao cargo da eleição que será realizada na reunião do dia 6/2/2020. Atenciosamente, Ademir Silva. Divinópolis, 31 de janeiro de 2020, ofício 11/2020. Gabinete do vereador Matheus Costa, assunto, manifesto. O vereador que o presente subscreve, vem através deste manifestar ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, vereador Rodrigo Caboja, o interesse em se candidatar ao cargo de vice-presidente da mesa da Câmara Municipal de Divinópolis. Sem mais, para o momento, atenciosamente, vereador Matheus Costa.
Então nós temos duas candidaturas postas dos nobres vereadores, Ademir Silva e Matheus Costa. Então, neste momento, nós vamos passar para o vice-presidente desta casa, vereador Renato Ferreira.
Pois não, vereador.
Gostaria de saber se no ato da votação pode se justificar o voto.
Não. É só, só o voto. Cargo de vice-presidente da Câmara Municipal, votação nominal, artigo 9º do Regimento Interno, 6/2/2020. Eu passo para o secretário para que ele possa chamar os vereadores.
Questão de ordem.
Em ordem alfabética, como determina o regimento. Questão de ordem, vereador Edson.
Senhor presidente, a declaração de voto, ela tem até 3 minutos. Eu acho...
Eu vou responder ao senhor, posso ou não? Essa presidência, deixa eu explicar.
Se o senhor esperar eu formular minha pergunta...
Pode formular, que nós não estamos com pressa.
Então, a questão, senhor presidente, a declaração de voto, que vamos supor, tem dois candidatos muito bem preparados. As pessoas gostariam de votar e manifestar o seu voto. Eu... Em outrora, o regimento mudou, eu tenho até 3 minutos para... Eu posso falar sim ou não, ou eu posso declarar o voto antes e o porquê da justificativa. E outra questão de ordem, senhor presidente. Eu tenho um grande respeito pelo vereador Ademir, um dos vereadores mais elegantes e mais fraternos dessa casa, mas a composição dessa mesa está toda complicada, que fala que acatará o princípio da proporcionalidade quando for possível. Ora, quando é possível é questão da razão. Só pode ver que o MDB, no início da legislatura, era o partido que tinha maior vereadores aqui. Tinha 3 vereadores. O vice era do PPS, hoje Cidadania, a primeira secretária do PSD e o segundo secretário do PDT. Hoje, essa chapa, o PSDB tem 3, o PSD até 3 de março tem 3, depois é outra história, o PROS tem 2, o PSDB tem 1 e o Patriota tem 1. Aí tudo certinho, regimentalmente. Mas agora eu pergunto ao senhor, senhor presidente, como se porventura, nós não sabemos se vai ganhar o Matheus ou o Ademir, se o Ademir ganhar, o princípio é a proporcionalidade. Se o Ademir ganhar, o PSD, aí só vai falar aquela palavra mágica. Não, vai falar, eu sei, conheço a linha, conheço aqui como é que funciona a Câmara Oficial, o paralelo, como é que isso aqui funciona. Agora, senhor presidente, Como é que pode, por exemplo, se o Ademir ganhar, eu até acho que está errado, o PSDB ter dois na mesa? PSD, de Paulo, de Saudade e de Divino. Né? Não tem, mas eu estou questionando, senhor presidente. Fica o Renato do PSDB e o Patriota com dois. Ora, tudo indica, nem dessa visão do possível, quando for possível, porque a possibilidade, o que é possível não é provável. Então, senhor presidente, eu acho que a candidatura do nobre vereador Ademir, ela agride frontalmente. Eu, se eu fosse o presidente, quero deixar isso registrado, eu não acataria. Eu não acataria. Porque o princípio da proporcionalidade está sendo julgado por terra. Hoje, o PMDB tem dois vereadores. O PSDB, o Patriota, tem dois vereadores.
Vereador, seu tempo terminou.
Muito obrigado, senhor presidente.
Eu gostaria de dizer ao Vossa Excelência, isso é quando é possível. A vice-presidência, a presidência da Câmara, ganha-se no voto. E assim nós vamos determinar. Outra questão de ordem, Vossa Excelência. Essa presidência entendeu que não haverá justificativa de voto. Isso porque o regimento não prevê. Então, está indeferido todos os dois pedidos do novo vereador. Ah, está em votação.
Questão de ordem, senhor presidente.
Não, a questão de ordem no momento não cabe mais, vereador. Posteriormente a gente libera para o senhor.
Questão de ordem, senhor presidente.
Perfeitamente, vereador. Ah,
mas como é que o senhor libera para ele? Não libera para mim?
Aqui, ó, no próprio ofício de número CM03, está escrito assim, ó, solicitamos que os interessados em se candidatar se manifeste por meio de ofício à presidência. Sem mais momento.
Está em processo de votação.
Boletim de apuração, cargo de vice-presidente da Câmara Municipal. Votação nominal, artigo 9º do Regimento Interno, 6/2/2020. Vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, meu voto é para o colega Ademir. E também poderia votar no outro candidato, mas me desculpe, não tem jeito de votar em dois.
Vereador Ademir Silva.
Tem que votar aí. É, meu voto é no Ademir.
Vereador César Tarzan.
Senhor presidente, Ademir Silva.
Vereador Matheus Costa.
Voto na nossa candidatura, vereador Matheus Costa.
Vereador Dr. Delano.
Ademir, né?
Vereador Edson de Souza.
Matheus Costa.
Vereador Eduardo Printes Júnior.
Ademir Silva.
Vereadora Janete Aparecida.
Matheus Costa.
Vereador Josafá Anderson.
Ausente.
Pode escrever ausente.
Vereador Marcos Vinícius.
Vereador Ademir.
Vereador Nego do Buriti.
Vereador Ademir.
Vereador Renato Ferreira. Vereador Raimundo Nonato.
Ademir Silva.
Vereador Renato Ferreira. Vereador Ademir Silva. Vereador Rodrigo Caboja.
Ademir Silva.
Vereador Roger Viegas.
Meu voto vai para o candidato de cidadania, meu amigo Matheus Costa.
Vereador Sargento Elton.
Matheus Costa.
Vereador Zé Luiz da Farmácia.
Ausente.
Yeah.
Costa. Ademir Silva.
Nós vamos proclamar a eleição. Resultado: vereador Ademir Silva, 10 votos. Vereador Matheus Costa, 5 votos. Então fica eleito para o cargo de vice-presidente dessa casa o nobre vereador Ademir Silva, PSD, representando o PSD nessa casa. Convoco o vereador eleito, vice-presidente dessa casa, para que tome assento como vice-presidente de hoje até dia 31 de dezembro. Seja muito bem-vindo, vereador. Hoje nós vamos fazer uma dobradinha, dois do PSD na mesa. Não há problema nenhum, sabe, vereador Edson? Eu já olhei tudo no regimento. Sejam todos muito bem-vindos, democraticamente. Cumprimentar também o vereador Matheus Costa, que está sempre presente na casa, dando a sua contribuição, e um menino novo, e que tem nós temos certeza que vai ter outro sucesso na sua vida política, Matheus. Qualquer hora você está sentado aqui, é no meu lugar. Eu seja muito também bem-vindo, né, como somos, temos um relacionamento muito harmônico, respeitoso, é assim que eu quero conviver com você. Tá? Parabéns também, porque isso aqui é democracia. Então agora nós vamos convidar para a tribuna livre o líder, o presidente da Fambacorde, senhor Ricardo Lúcio Andrade, que irá falar sobre o movimento comunitário e ações da Fambacorde, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do regimento interno da casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação plenária. Seja muito bem-vindo, senhor Ricardo Lúcio de Andrade, com a palavra.
Boa tarde a todos e a todas. Né, quero aqui cumprimentar na pessoa do vereador Dr. Delano, aos demais vereadores, né, da casa. E para mim é uma honra estar aqui de novo, né, nessa casa, usando a Tribuna Livre. E de suma importância também, né, na minha conduta moral, na minha conduta caráter, né, que eu tenho, graças a Deus, de estar aqui vindo rebater algumas más informações perante a Fambacorde e trazer alguns procedimentos também perante a própria entidade. No último dia 30/12/2018, nós fomos eleitos a presidente da Fambacorde, depois de um grande trabalho comunitário que eu venho exercendo e sempre exerci na minha comunidade, que é o bairro Santa Lúcia. Tem alguns vereadores da casa aqui, né, já de muitos mandatos, que devem se lembrar da grande luta nossa lá perante a comunidade, na questão da falta d'água no bairro Santa Lúcia, onde a gente conseguimos, né, mobilizar o poder público, né, na pessoa do ex-prefeito de Nova Vladimir Azevedo, e a própria Copasa, para a construção do reservatório d'água lá naquela região, onde minimizou e resolveu a situação. E diante dessa garra, dessa vontade de trabalhar pelo movimento comunitário que eu tenho, né, perante o meu bairro, resolvi me candidatar a presidente da Fambacorde para poder somar forças junto à liderança comunitária. Hoje a Fambacorde, ela é uma entidade, né, eu acho que a maioria aqui não sabe, que vive nas dependências do município. Hoje a Fambacorde, ela tem uma água, uma luz, um computador, um telefone, que é pago pelo município. Quando eu falo hoje, é Deus da fundação da Fambacorde. Então, dentro desse decorrer que eu estou lá na Fambacorde, a gente vem sofrendo várias, né, calúnias, vários posicionamentos, que não é o posicionamento ideal, diante da pessoa como eu, que estou lá para ajudar o movimento comunitário. Isso vem muito me desagradando. No último final do ano agora, né, o próprio vereador Sargento Elton usou as mídias da Rádio Minas, falando sobre a questão da Fambacorde, que está imoral, que a Fambacorde ela não tem legalidade, que a Fambacorde está lá através de negociata, e muito ao contrário disso. Nós estamos lá para ajudar a liderança comunitária. Os senhores vereadores que não têm o conhecimento da Fambacorde, hoje a Fambacorde faz as eleições de liderança comunitária, a gente tem que até tirar do bolso. Eu fui semana passada fazer uma eleição lá no Jardinópolis, sem um real no bolso, aliás, sem um real nos cofres da Fambacorde. Eu parei meu carro no posto de gasolina, abasteci meu carro e fui lá fazer a eleição para ajudar a liderança comunitária. E muitas vezes, muito descompreensível, né? Com algumas colocações que denigrem a minha imagem. E por isso hoje eu vim usar essa tribuna livre, até mesmo para pedir aos senhores vereadores, que eu estou cansado de escutar nessa casa CPI, 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 e eu vim pedir encarecidamente aos senhores vereadores que assinem esse pedido de CPI. Porque nós estamos há um ano e dois meses lá, o que a gente fez foi só colaborar. Nós não temos lá uma receita. A Fambacorde hoje não tem uma emenda, porque o CNPJ da Fambacorde, você não consegue comprar um grampo com ele, porque o CNPJ está com a dívida que foi adquirida. Eu acho que até mesmo o nosso caro vereador daí, que está há 20 anos nessa casa, deve conhecer desse processo, que foi pegado uma emenda no nome da Fambacorde, através da Secretaria de Estado de Esporte, e não foi prestado conta dessa emenda para reformas e construções de alambrado de campo de futebol. Sendo que a gente entende e sabe que campo de futebol, quem reforma é o município. E foi pauta de audiência pública nessa casa essa emenda. Foi pauta de audiência pública nessa casa dessa emenda. O nosso nobre, o deputado Domingos Sávio, na época, era vereador, foi relator dessa audiência pública, o qual hoje a Secretaria de Estado nos cobra isso. E muitas vezes a gente sendo cobrado por coisa que a gente não está fazendo de anormal. Então eu vim aqui falar com a Fambacorde, está de portas abertas. Meu motivo de vir nessa casa hoje é realmente pedir aos senhores vereadores que instaurem sim a CPI, para que a gente possa provar a mais B e a mais A, que no nosso mandato de um ano e dois meses, nós não fizemos nada irregular, até porque nós não temos nada aqui para poder provar o contrário daquilo que a gente vem fazendo na Fambacorde. Então, eu queria pedir aos senhores vereadores, encarecidamente, que nos escuta, através do presidente Rodrigo Caborges, história da CPI, para que aquilo que tiver na Fambacorde, que não for no meu mandato, não for da minha responsabilidade, nós vamos entregar. Agora, aquilo que está na minha responsabilidade, tenho certeza que não tem nada de anormal, a não ser a boa vontade de estar fazendo as eleições, de estar ajudando a liderança comunitária, como a gente precisa ajudar. Lá, como eu já disse para vocês, nós vamos fazer eleição em bairro, nós tira do bolso. Foi questionado também que a gente está pedindo a liderança comunitária para pagar uma taxa. Aqui, nós não exigimos, nós pedimos sim. Ó, se tiver condição de pagar uma taxa para ajudar que a gente faça as eleições, mas não é obrigatório. E muitos não têm pago, e muitos não pagam, e nós vamos fazer esse mesmo. Então, está sendo o nome da Fambacorde através da gente muito ventilado nas redes sociais. Eu vim nessa casa aqui no dia da comenda, né, líder comunitário. Nós tivemos a insatisfação de escutar uma cidadã que se diz presidente do Porto Velho falar nesse microfone da CPI da Fambacorde. Uai, quem tem que falar da CPI da Fambacorde? Primeiro, são os vereadores que estão pedindo. E segundo, tem que fazer uma CPI dessa cidadã, porque no mandato passado dela, ela não registrou a ata enquanto presidente do Fambacorde, enquanto presidente do Porto Velho. Ela não tirou o CNPJ do nome do ex-presidente do Porto Velho e ficou ilegal. E nesse mandato, a eleição do Porto Velho está na justiça. Até é ponto de observação dessa casa, senhor presidente, de começar a rever os currículos que chega para homenagear, porque o Porto Velho hoje não tem representação, está na justiça. E como que ela vem nesse microfone e fala que é presidente do Porto Velho e pede a CPI da Fambacorde? Então, esse processo do Porto Velho, eu quero deixar bem claro que já está na justiça, inclusive está até na Polícia Civil já. O doutor Leonardo me ligou falando que já está na mão da doutora Adriele, que daqui uns dias nós vamos ter a resposta disso. porque o que a gente tem feito lá é a coisa transparente. A gente tem ajudado sim a liderança comunitária, às vezes de uma forma que desagrada um, desagrada outro ou agrada alguém, mas nós temos ajudado. E a Fambacorde, por mais que pior que ela anda, ainda tem contribuído sim com o movimento comunitário. Então eu peço, né, ao presidente Rodrigo Caborja, que estoure a CPI, e deixo também aqui o meu recado, vai estourar a CPI. E se Deus quiser, no meu mandato, não comprovou nada, nós vamos para a mídia, para a rede social, para também expor aquilo que nós vem passando por certos vereadores dessa casa. Injustamente, nos jogando, nos colocando na cruz, nos condenando sem ter culpa nenhuma, porque lá, falar aqui é fácil, viver lá que é o difícil. Viver lá é o difícil. E lá ver se tem uma folha 4, ver se tem uma caneta para escrever, porque nós não temos renda. Nós não temos uma receita lá. Para nós viver com o pires na mão pedindo esmola. Às vezes eu pedi um líder comunitário para levar um papel de folha 4 e chegar, ouvir certas injúrias, certas calúnias, falando que a gente está lá roubando da Fambacorde, a gente está lá desviando o que da Fambacorde. Então, eu agradeço ao presidente a oportunidade de estar aqui nessa casa. Estou à disposição dos nobres vereadores. Estou à disposição dos nobres vereadores para qualquer esclarecimento, qualquer documento que fizer necessário, a gente está aqui para poder ajudá-lo nessa condução. Mas que história a CPI, porque agora é mais do que honra para mim, porque eu tenho meu nome a zelar, entrei no movimento comunitário, entrei na Fambacorde justamente para contribuir para Divinópolis. Tenho certeza que amanhã, se Deus abençoar, nosso caro nobre Sargento Elson vai ser prefeito de Divinópolis, ele vai ver o quanto o movimento comunitário tem que andar junto com o executivo. Porque não existe isso andar separado. Lógico que o movimento comunitário, a Fambacorde, ela tem suas autonomias, tem as suas prerrogativas, mas ela contribui sim com o município, como também contribui com essa casa. Quando nós fomos citados aqui por certos vereadores dessa casa pedindo para que a gente ajude em alguns crescimentos, nós nunca deixamos de contribuir. E nunca vamos deixar de contribuir. Eu acho que é isso. Nós precisamos dar as mãos, legislativo e executivo, com o movimento comunitário, com as entidades sociais de Divinópolis, para a gente fazer Divinópolis andar para frente. O que nós estamos vendo é uma briguinha de puxa para cá, puxa para lá, uma briguinha de querer achar que nós estamos fazendo a nossa forma, achar que nós estamos fazendo errado, enquanto isso Divinópolis lá vai só andando.
Os dois já estão incluídos, porque o nosso campainha, Ricardo, está estragado, você desculpa, sabe? Mas você estava falando que já estava despedindo, né? Tá? Eu quero aqui agradecer ao presidente da Fambacorde, que nós conhecemos sua história, Ricardo. Você é um trabalhador que pega para valer, principalmente na sua região, é um exemplo para os outros líderes comunitários. Gostaria também de esclarecer para a população de Divinópolis que dia 21 de janeiro de 2020... nós nomeamos a comissão, a parlamentar de inquérito, a CPI, com os vereadores, nobres vereadores, Raimundo Nonato,
que isso, né?
Josafá Anderson e Eduardo Print Júnior. Essa é a composição da CPI da Fambacorde. Ele participa também, velho. Vamos então passar para dar seguimento, né? Os vereadores que queiram apresentar algum relatório sobre as comissões especiais que se manifestam, não havendo, como já é de conhecimento de todos, o primeiro a ser inscrito é o nobre vereador, né? Humanista, doutor Delano.
Gente, presidente, oi, boa tarde. Presidente, hoje aumentou a dose, porque está na tranquilidade. Que Deus permita, viu, Caborja? Você está muito bom, muito democrático. Vamos ver até que hora que a democracia dele vai prevalecer. Ô, gente, então, o Ricardo ocupou a tribuna aqui. Para mim é uma pessoa muito importante. Que olha para você ver, nós já disputamos duas eleições juntos, harmoniosamente, eu acho muito bacana. Às vezes a gente estava no Niterói, ou um estava chegando, ou estava saindo, e sempre numa democracia muito boa e tranquila. E é isso que tem que ser, né? ele com o povo dele, eu ajudo como eu ajudo todos aqui, e ele é um cara batalhador, é um cara que merece estar aqui entre nós também, assim como tantos outros também que merecem, né? Mas quem teve 800 votos na última eleição para vereador, tem uma responsabilidade muito grande, social, e ele tem essa responsabilidade. Eu sou testemunha viva do Ricardo, que ele está falando, porque ele bate na minha porta quase que de 24 em 24 horas para pedir ajuda para ajudar os outros. Até hoje nunca bateu para ele. É só para pedir ajuda para terceiros. Então, é uma pessoa de responsabilidade social. É importante, né? Nós estamos na época dos vírus. Está um dilema danado. Tem mídia falando que quem trouxe o vírus lá da China para cá foram os ricos, porque pobre não viaja para a China. É mentira, gente, não é verdade. O vírus, ele se difunde em motores, em carros, em aeroportos, em portos. Então, não é só isso não. Todo mundo, ele se difunde pelo ar. Ah, mas é muito em atravessar o oceano. Mas tem navio, tem os aeroportos, então não tem isso não. Viu? Não foi rico, nem pobre, nem gente que está difundindo vírus não, pelo amor de Deus. Então quer dizer, leishmaniose, que é a doença de mosquito que pica animal, os coitados do animal não tem nada com isso, né? O animal é picado por desconhecimento do bicho que quer comer, ele vai lá e chupa o animal o sangue e transmite leishmaniose. Não tem isso não. Isso é para a gente ter um alerta, lavar as mãos e por aí vai. Em Divinópolis, o Amarildo, que está fazendo uma gestão competente, né, enfermeiro de carreira da prefeitura, veio, lavou por, se Deus, terminando o segundo mandato, acompanhei 4 secretários de saúde. Dos 4 que eu acompanhei, 2 eram colegas médicos, sem capacidade nenhuma administrativa, me dava dó. Eram 2 médicos de excelência, meus professores, excelência, mas administrativamente dava dó, era um atrás do outro, disputando quem que era pior administrativamente. Mas ele não, enfermeiro com capacidade técnica, que ele sabe como que entra e como que sai, está dando um show na Secretaria de Saúde. Mas como diz o Evangelho de hoje, pastor Marcos Diniz, é impossível agradar a todos, não tem jeito, né? Nós não temos que agradar a todos, nós temos que agradar uma maioria e fazer o trabalho, e ele tem feito. E ele está fazendo aí, ó, o trabalho começa agora, quinta-feira que vem, eu acho que dia 13 da quinta mesmo, segunda-feira começa a vacina do sarampo na cidade, é de graça. A vacina começa dia 13 de fevereiro e vai até dia 10 de março. Aguardem a cena dos próximos capítulos. Aí nós, brasileiros, ó, dia 13, 14, 15, o mês de fevereiro inteiro. Aí o que, que a gente vai fazer? Tem carnaval, depois do carnaval eu vou vacinar. Aí vai ficar faltando só mais uma semana para a vacina acabar. Aí a vacina acaba, aí começa a correr atrás da gente. Tem vacina de sarampo? Vocês têm um mês para ir nos postos de saúde. Um mês para ir vacinar, para chegar lá 8 da manhã até 6 da tarde, com tranquilidade, para receber a vacina do sarampo. Vão fazer lá, gente. A secretaria conseguiu aí, ó, um monte de lote de vacina do sarampo. É um vírus, um outro vírus. Vamos erradicar isso aí. Então nós temos metade do mês de fevereiro e quase a metade do março para conclusão. Pera aí, gente, tem um passarinho aqui dentro, subiano, Odemir? Tem algum animal? Tem um passarinho que está irritando a gente, está subiando e o pensamento está indo para a gaiola. Pelo amor de Deus, se o passarinho estiver aqui, vamos tentar tirar, porque quando a gente está começando a falar, o passarinho subia. Eu não sei se ele está subiando para bater palma ou se é para criticar. Eu não dou conta. Vamos prender o passarinho e depois que a gente terminar de falar, sorta o passarinho. Ou então sorta só dentro do gabinete dele. Né? Pelo amor de Deus, não dá conta não. O pensamento da gente divaga. Né? Vamos voltar então, o passarinho ficou preso agora. Vamos voltar então ao que importa, né? Então a vacina. Outra coisa da Secretaria de Saúde. Como é que vai acabar com a dengue aqui em Divinópolis? Não tem condição de acabar não. O mês de fevereiro inteiro, sabe quantas toneladas? 217 toneladas de lixo que a Secretaria de Saúde juntou em Divinópolis. 217 mil quilos de lixo. Só no mês de fevereiro. De janeiro até agora, 217 toneladas, cada tonelada é mil quilos, 217 mil quilos, não tem condição não, né? Aqui, olha para vocês verem, o malfeitor, ele pega o cachorrinho dele, ele vai lá, faz aquela manifestação com o cachorro, porque cachorro e árvore está valendo mais que a gente. Tem uns que valem mesmo, mais que a gente. Mas aí ele pega o cachorro dele que ele cria, sabe onde que ele vai fazer ele cagar? Lá na rua da porta da sua casa. Observa. Aí ele vai lá porque ele paga imposto, ele acha que o cachorro dele é defecando lá fora, alguém é obrigado a pegar o cocô do cachorro dele. A mesma coisa da dengue. Ele pega o pneu do carro dele, vai no lote vago perto da casa dele e joga o pneu. E ele acha que alguém é obrigado a pegar o pneu que ele jogou e jogar fora no lixo. O cara pega o vidro do carro dele, está atrás, na frente da gente, come a maçã e faz assim, aqui, ó, no vidro, ó, e a gente vê. Hoje o povo está matando à toa, né? Dá vontade de entrar assim, ó, perto do carro. Ô meu filho, você paga mais imposto que eu? Aí tira um revólver e mata a gente. Que o povo está desse modelo. Mas é assim que acontece. 217 mil quilos de lixo não ajuntou na casa de ninguém assim desse jeito, não. Né? Eu, no meu bairro lá, o meu bairro que eu moro, cada hora, quando é chique, eles falam que é Cidil. Quando é mais ou menos, é Capitão Silva. Quando cada hora fala um trem. Mas é ali na subida do quartel que eu moro, ali passa lixo, só segunda, quarta e sexta. Tem multa na porta do prédio. Se você colocar lixo lá terça, lá na porta do prédio tem multa, R$500. Aí teve uma dona que saiu do outro prédio e colocou na porta do meu. Nós pegamos a filmar, levamos para ela de presente e o filho dela também, que é o lixo, e pôs lá na porta da casa dela. Ela nunca mais pôs o lixo lá na porta. E aí se a gente não fizer isso, terça e quinta, tá tudo cheio, tudo cheio. O lixeiro passa na porta da casa da gente, eu pago imposto igual todo mundo. O que custa? O lixeiro passou, é impossível que eles consigam carregar tudo sem derramar nada. Até porque nós não colocamos dentro do saco corretamente, conforme tem que colocar. E ainda tem alguns benditos que vão lá pegar o lixo e abre o saco de lixo e também acha que ele está fazendo benefício em catar reciclável. Não são todos, mas uma boa parcela. Pega o reciclável dele e deixa o saco aberto. O cachorro vai lá e joga aquele tanto de lixo. Tá. Quem é que vai limpar esse lixo? Ali no Capitão Silva, né? Porque quando é chique, Cidil. Mas lá no Capitão, quem é que vai limpar? É os moradores que tem que limpar. É a obrigação social que cada um tem. O lixeiro passou 10 horas da noite da segunda. Nós não vamos conseguir ficar com o lixo a terça o dia inteiro, a quarta o dia inteiro. Eu falo pelo meu prédio, nós somos 20 pessoas morando. Se cada um cuidar da rua, é só uma vez no mês que vai limpar aquele pedacinho de rua ali, ó, aquele pedacinho. Gente, ninguém vai. Todo mundo fala assim, o fulano, o ciclano, o beltrano, num quarteirão de rua, quantas casas não tem? A gente tem que cuidar daquele quarteirão, é nossa obrigação social, né? Mas se a gente deixar para o outro, é o exemplo, né? Da dengue, aqui também, ó, política. Na hora do trem bravo, deixa os vereadores resolver. Na hora que tem tempo de refletir, não aparece nenhum lá no meu gabinete, ó. Eu gostaria que você votasse o projeto tal, dessa forma, por isso. Mas depois que você vota, vai lá para a rede social, porque aquilo não tem dono, né? Você pode publicar o que quer. Vereador fez isso, vereador fez aquilo, vereador. Agora tem uma moda aí, que o negócio aí, não sei quem é o vereador que falou da comida do lixo, né? Os colegas vão falar isso aqui com certeza. Mas está uma polêmica, né? Porque 90 mil e o lixo, nós queremos saber que não sei o quê, que não sei o quê. Uma bobeirada, tem tanto trem importante. Mas o bendito vereador que falou que a comida é lixo, é ele que tem que se explicar. Mas aí coloca uma tabuleta de todo tamanho no Facebook e no Instagram assim, ó, vereadores. Quem é esse vereador que falou de lixo? É atrás dele que a imprensa precisa de ir. É ele que precisa se justificar. Né? Porque senão põe todo mundo aqui panelão. Aquela coisa. Ah, não, não. Mas 2 minutos para conclusão. Ó, funcionou. Funcionou. Só para o Ricardo que não funcionou. Aí o que acontece? Põe todo mundo no mesmo balaio. Não, dê nome, dá a César o que é de César. Se o sujeito falou que é lixo, explique-se. Né? Não vamos pôr todo mundo no mesmo balaio, não. E assim que é a vida. Né? Todo mundo aqui lá, que é tal de Facebook, Instagram, como eu falei, né? Deus criou o mundo, o diabo, o Facebook, o demônio, o Instagram, quer dizer, irmão gêmeo, o diabo e o demônio. É aquilo da divisão de tudo, de família, de tudo. Aí vai lá a pessoa e fica postando assim, ó. Se você conhecer algum vereador na rede social, mande para ele. Eu já recebi umas 100 vezes hoje. Explique-se da comida que é lixo. Eu não, eu devolvi pro filho dele, porque eu sei o vereador que falou, né? Como eu não quero falar o nome do coitado aqui, eu mandei para ele já para explicar, ué. Não tem nada com isso não, ué. Né? E é aí que tem que se explicar. E o povo tá danado mesmo, ué. Porque tá parecendo que é 90 mil, gente, é muito dinheiro, viu? Eu fiz as contas hoje, sabe quanto que é o dia do lanche? Vocês vão ficar, R$1.000. R$1.000, dá muito empado, muito pastel, muito coxinho, muito biscoitinho, muita fanta, muito pão, muita cesta básica, viu? R$1.000. É, se for 90 mil, eu dividi, eu peguei os 90 mil, eu dividi por 12, 90 dividido por 12, deu 6 mil, essa conta que eu fiz, ó, peguei 90 mil, dividi por 12, deu 6 mil alguma coisa, dividi por 8 reunião por mês, que é só 8 que vem aqui, e aí deu R$1.000, prático, 900 e, arredondando, 990 mil reais, o povo tem que ficar revoltado mesmo, R$1.000 tem que ficar mesmo, mas é bom fazer essas polêmicas, porque às vezes quem falou do lixo, vai costurar um pouquinho da boca dele, né? Porque a língua dele está maior do que a de Divinópolis, é agora que ele se explique, agora vereadores não, viu? Então muito obrigado, quinta-feira a gente retorna, o passarinho parou de cantar, a gente conseguiu terminar o raciocínio e terça estaremos de novo aqui fazendo prestação de serviço social. Um abraço.
Agradecemos, nobre vereador doutor Delano, pelo belíssimo pronunciamento e chamo o próximo vereador, Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor vice-presidente, agora presidente em exercício, caro amigo Ademir Silva. Não teve aqui meu voto, mas tem meu respeito e tenho certeza que vai fazer um grande trabalho aí enquanto estiver na vice-presidência, horas mais na presidência, né, o grande Ademir Silva, grande representante aí da região oeste da nossa cidade, claro, por toda Divinópolis. Senhor presidente, então quero começar minha fala de hoje cumprimentando também Ricardo da Fambacote, que esteve aqui muito bem fazendo uso da fala, Ricardo também, que tem meu respeito, é sempre aí que trocamos algumas ideias sobre o futuro e o presente da nossa cidade. Senhor presidente, como que eu havia prometido na reunião passada, não havia tido tempo para falar e hoje quero aqui trazer algumas ações nossas em prol do esporte. Este vereador tem um apoio diretamente, só dentro desse mandato, de mais de 50 projetos ou instituições esportivas, times, enfim, ou atletas individuais da nossa cidade, que totalizam mais de 50. E essa ajuda vem através de parcerias, apoios, incentivos e agregando também para que esses projetos não parem de alguma forma. E quero abraçar de forma muito especial também o Dunga lá do Ferroviário, que está realizando esse copão também do Ferroviário, graças também ao apoio deste vereador, que com a força da mídia, agregando também o nosso conhecimento, a popularidade que trazemos da rádio e da televisão aqui em Divinópolis para a realização dessa competição. Também quero frisar aqui que esse vereador é padrinho do projeto Judô Esperança, que já era até mesmo antes de ser vereador, e agora, graças aqui à força do nosso mandato, continuamos incentivando e até fomentando o crescimento desse projeto que atende aí crianças e jovens de classes sociais mais baixas da nossa cidade, um esporte que é o judô, esporte de onde também venho e pratico desde 3 anos de idade. Está aqui, que não me deixe mentir, o vereador Raimundo Nonato também, que é das artes marciais, do Karatê Shotokan, e sabe da importância que é a prática das artes marciais para a disciplina e da formação do cidadão de bem. Esse projeto Judô Esperança, que inclusive a gente já estuda mais uma filial e também, se for possível, com o apoio da Prefeitura de Divinópolis e também já em conversa com o deputado estadual Cleitinho Azevedo, quem sabe trazendo o apoio do governo do estado para ser iniciado o projeto Judô nas Escolas. É um grande sonho desse vereador, a implantação em pelo menos algumas escolas da nossa cidade, para que esse projeto, que a escola que não seja adepta a realizá-lo como matéria na educação física de segunda a sexta, que a gente sabe que é algo mais burocrático, que pelo menos possa ser praticado aos sábados, por exemplo, com um grande de treinão nas manhãs de sábado. Então também é uma das ideias que nós apresentamos com o projeto Judô nas Escolas. É um sonho que tenho certeza que não está muito distante de acontecer aqui na nossa cidade. Prova disso também é a Escola Municipal Adolfo Machado, É a Escola Municipal Adolfo Machado, que fica lá no bairro Manuel Valinhas, que tem aí como as novas diretoras Cássia e a vice-diretora Andréia, que já estão fazendo um trabalho espetacular nesse início de gestão. Foram eleitas recentemente com mais de 70% dos votos. E ali a gente também tem uma grande reformulação, tanto no ambiente de entretenimento cultural, né, para levar ali aos alunos também o projeto Rádio Escola, para os alunos se interagirem. E a gente tem aí essa preocupação também, é uma das nossas ações que fazemos aí em prol da educação na nossa cidade, sempre, claro, quando podemos, agregando o esporte. Então fica aqui também o meu apelo para você que é empresário, você que acompanha aqui o nosso trabalho, gosta do nosso trabalho e acredita no futuro do esporte, que o esporte pode transformar vidas também, pode entrar em contato direto com as instituições que já se apresentam como parceiras desses projetos, para que a gente agregue força e juntos possamos crescer cada vez mais para levar, de fato, a estrutura que esse projeto precisa. Por exemplo, o projeto de judô, só para uma criança se iniciar ali com o judogi, que é conhecido como kimono no judô, o judogi, precisa de um custo aí aproximadamente R$120 a R$150. E nem todo mês temos as condições para oferecer, para dar isso a todas essas crianças. E para um projeto desse, às vezes, iniciar parece ser muito simples. Muita gente acha que precisa só de um professor, mas ele precisa ali de um custo aproximado que fica entre R$10 e R$12 mil só para ele começar a sair do papel. Porque você tem ali o tatame, você tem os próprios uniformes, muitas das vezes você precisa de bebedouro, aí vem água, energia elétrica, são vários gastos que não parecem tão simples assim, parecem simples na hora que seu projeto já está pronto, mas até ele se concretizar. E várias pessoas também, você pode fazer isso no seu próprio bairro, cedendo um espaço, um cômodo de comércio ali que não mexe mais, até mesmo uma garagem que for maior. Tenho certeza que tem muita gente, muito estagiário em educação física aí, com vontade de dar essas aulas como voluntário. Então são ideias simples, sementinhas que plantamos agora e que no futuro viram grandes projetos. Eu cito aqui como exemplo o Instituto Reação, hoje no Rio de Janeiro, que é o maior instituto do país de artes marciais. Flávio Canto saiu do judô e desse instituto formou-se a atleta Rafaela Silva, que é campeã olímpica pelo Brasil, é ouro, campeã mundial e campeã olímpica nos Jogos do Rio de Janeiro. Então, são sonhos que começaram pequenos e com a força de pessoas que acreditaram, pequenos parceiros que acreditaram assim, projetos que fizeram. Então, essa é a nossa intenção também aqui em Divinópolis com o projeto Judô Esperança. E eu sempre vou acreditar, sempre vou bater. Às vezes muito criticado por acreditar na bandeira do esporte. Nossa, a cidade com todos os problemas. Eu não me esqueço dos outros problemas e não os recuso a hora nenhuma de fiscalizar ruas com problemas, esburacados, mato, que não é novidade para ninguém. Cobrar do poder público, que é a função do vereador, mas também, acima de tudo, trazer soluções. Mas não posso recusar aquilo que foi proposta, que eu levei como bandeira ainda nas minhas ideias de campanha para até conquistar os votos, que foi através do esporte. E assim vou continuar nessa vertente. Jamais nego ajuda, qualquer tipo de apoio ao esporte dentro daquilo que sempre tiver no meu alcance, e tenho grandes projetos em mente que ainda podem ser praticados aqui em Divinópolis. Mas para isso precisamos até mesmo mais de apoio do poder público, não financeiramente, mas também na desburocratização para uso de espaços públicos, até para mostrarmos as marcas desses parceiros. Então fica aqui o meu apelo também ao executivo, esse vereador, cada vez mais tem uma postura amigável de tentar resolver os problemas da melhor forma possível. Senhor presidente, também quero aqui, mudando de assunto, trazer a polêmica que foi levantada na última reunião, e esse vereador aqui talvez tenha sido mal interpretado. Até me pediram para nem tocar aqui no assunto hoje, mas de forma respeitosa, assim como toquei na última reunião, com a questão dos lanches aqui dentro dessa casa. O valor estimado abre brechas para críticas, foi apenas isso que eu quis dizer, e jamais aqui quis apontar dedo para qualquer vereador, e muito menos para o presidente dessa casa, que tem meu respeito, senhor vereador Rodrigo Caboja. E repito, tem meu respeito, e apenas aqui o indaguei, fiz um questionamento, por que do aumento dessa expectativa, que é totalmente, vem dentro do orçamento, e tenho certeza que num breve espaço de tempo ele também deve me responder. Até no calor do momento, aquele dia, acredito que ele sentiu que era uma crítica direta a ele como presidente, mas não era, e sim pelos gastos, o porquê. Já que é o responsável pela casa, eu teria que perguntar isso para ele, ou como qualquer outro vereador. Se tivesse sentado ali o Ademir, nessa cadeira como está hoje, eu perguntaria para
para o Ademir, perguntaria se fosse a Janete e qualquer vereador, sendo base, sendo oposição, sendo situação ou não, eu faria essa pergunta porque eu já havia sido questionado, porque era uma matéria que tornou-se pública no jornal agora. Então esse vereador não quer fazer populismo barato e nem quer chamar o ano no último ano de campanha, não é nada disso. No último ano, que é o ano que se aproxima agora, é o ano eleitoral, nada disso. É apenas fato. Eu apenas narrei um fato que já havia sido publicado, que estava conhecimento da população da nossa cidade. Em momento algum, quero trazer aqui discórdia dentro dessa casa. Quero sim dar mais transparência para quem tem, quem está do lado de fora e acredito com esse aumento desses gastos, com essa expectativa, abriu-se brechas para críticas, até mesmo para pessoas maldosas lá de fora distorcerem essas questões, como foi falado que vereadores aprovam verba ou vereadores querem gastar. Então acredito que uma outra palavra mal colocada, infeliz, possa ter sido mal colocada e distorcida nas redes sociais também por pessoas maldosas. Mas acredito que meu posicionamento aqui foi claro, objetivo, que é de economia e austeridade, nessa casa que esse vereador prega desde o primeiro mês de mandato. Muito obrigado, era o que eu tinha na tarde de hoje, senhor presidente. Até a próxima reunião.
Nós que agradecemos, nobre vereador, pela sua preocupação com o esporte da nossa cidade. Parabéns pela iniciativa, viu? Passo agora a palavra ao próximo vereador inscrito, Nego do Buriti.
Boa tarde a todos, colegas vereadores, presidente, colegas que nos visitam, assistam através da TV Câmara e TV Net. Boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de estar falando hoje outra vez, sobre o secretário, senhor Hilton de Guiar. Ele mandou um recado para mim que enquanto eu estiver fiscalizando e denunciando, ele não vai fazer nada para mim enquanto vereador. Ele está achando que ele está fazendo as coisas para mim? Não é para mim não. Ele está fazendo as coisas quanto a gente pede? É para o nosso povo, da nossa comunidade rurais. Esse secretário é um secretário incompetente. Mandar o recado para mim. Você já foi vereador aqui já? Caboclo. O que que você fazia aqui? Não era fiscalizar e olhar as coisas que é preciso? Então eu acho que você tem que estar no seu lugar. Eu não sei o que que você está fazendo nesse lugar aí não. Porque esse lugar aí não é seu não. Porque recado seu, enquanto eu tiver aqui, você pode ter certeza que eu não vou te cumprir esse recado seu não. Você não está fazendo essas coisas que você está achando, não é para mim não, é para o nosso povo da nossa zona rural, comunidades rurais aí. Você não está fazendo nada mesmo não, você está fazendo só as coisas que te interessam. Então, você tem que olhar e o povo da nossa regional aí, da nossa, toda a nossa região rural aí, presta atenção o que falou, que não vai fazer nada. Então, você fica atento. Porque cobrando, estou cobrando. Tem um maneiramento ali perto do senhor João do Beijo. Foi feito dia 19/9/2018. Está lá as manilhas. Está aqui, foca para mim aqui, ó. O pedido aqui, olha a situação que está lá. Está quase a ponto de não passar conduções. Esse pedido aqui foi feito dia 19/9/2018. Para vocês verem, as manias estão lá, por causa que eu pedi e dizer, falou que não vai fazer. Então, nosso povo das nossas comunidades rurais, fica atento nesse senhor secretário, senhor Hilton de Guiar. E outra coisa também, senhor presidente, a estrada de Madeu Lacerda, um pedido também que a gente já fez lá há bastante de dias, para estar arrumando a estrada lá, e nada tem feito até agora. Tem 15 dias que não passa conduções lá, ônibus não estão correndo, por causa da má estrada que está lá. Esse pedido já foi feito há muito tempo, porque o senhor secretário está com picuinha, está com sacanagem com o vereador. Então, eu acho que teria que trabalhar e fazer, que isso é o papel dele fazer, que ele está ganhando, é para isso, para trabalhar, para fazer as coisas. Senão não precisava dele nessa secretaria lá não. Ele tem que tomar o tipo, o jeito dele trabalhar. E outra coisa também, senhor presidente, é uma limpeza que nós fez dia 27 de novembro para Madeu Lacerda. E até hoje não fez essa limpeza, por causa que foi meu pedido.
Que absurdo, vergonha, um secretário de água, negócio desse tipo. Todo o povo da nossa zona rural, toma conhecimento desse secretário, o que, que ele está fazendo para o nosso povo. Por hoje é só, senhor presidente, boa tarde a todos.
Gostaria, vereador Matheus Costa, só um minutinho, gostaria de cumprimentar o vereador Negro do Buriti. E vereador Negro do Buriti pontuou muito bem. A única solução, Negro, nós que trabalhamos na zona rural, é a substituição imediata do secretário Hilton de Aguiar. Colegas vereadores e vereadora, eu gostaria que os vereadores prestassem atenção. Eu quero fazer alguns esclarecimentos que diz respeito ao lanche, a licitação que foi feita, que diz respeito a essas pessoas que estão falando mentira. É pessoas que querem entrar aqui na Câmara fazendo fake news, tentando desonrar homens honrados, pessoas que gostam de colaborar com as cidades, com os mais necessitados. Entendeu? Isso é uma vergonha. São pessoas que não têm pauta. Então, eles estão nas redes sociais tentando difamar os 17 vereadores. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para pontuar e esclarecer alguns pontos sobre as notícias que saíram nos últimos dias sobre os lanches da Câmara Municipal. Entendo e respeito de verdade as críticas, pontuações e comentários que recebemos pessoalmente ou pelas redes sociais. Por isso, eu quero pacificar esse assunto com as informações e o sentimento de responsabilidade que tenho como presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Nossa casa, a instituição Câmara, recebe diariamente centenas de pessoas. Elas são cidadãos, são trabalhadores, servidores, imprensa, estudantes, líderes de bairro e, claro, os representantes que são os verdadeiros vereadores. Não podemos, população de Divinópolis, fazer demagogia e o lanche que anualmente licitamos é para atender a todas essas pessoas. Por isso, é importante dizer que não é o lanche dos vereadores, mas sim o lanche de todos que frequentam a Câmara e as suas diversas atividades. Na última reunião, eu fiz algumas colocações sobre a atual qualidade do lanche que é servido aqui e a solicitação de melhorias que me foram feitas democraticamente para melhorar a sua qualidade. Pelo calor do momento, creio que eu fui infeliz ao citar a palavra lixo, que não saiu de uma fala minha. Por isso, eu quero pedir desculpas se passei uma imagem de falta de respeito com as pessoas. Muitas vezes, mal tenho o que comer em sua rotina. Humildemente, me perdoem pelo contexto em que essa palavra veio a público. Anualmente, a Câmara Municipal de Divinópolis faz uma licitação e no ano passado os custos ficaram em cerca de R$30 mil. Para este ano, com pedido de melhorias no lanche, o valor da dotação, não quer dizer que vai ser gasto não, ou seja, a previsão foi aumentada em virtude de termos apenas uma empresa no pregão e a qualidade dos produtos melhorado. O X-Egg, tão feito aí de fake news, que eu nem sabia que tinha,
O sanduíche, por exemplo, item da licitação, nem é de consumo de nenhum vereador aqui, não é de consumo dos vereadores, mas dos trabalhadores da Câmara, que ficam aqui até mais tarde, tem dia que até 14 horas, nas transmissões e reuniões que acontecem aqui à noite. São pessoas que ficam direto aqui na casa, que cumprem uma jornada que passa das 10 horas diárias. Mas isso não é o ponto em questão, e esse item podemos também revisar. O ponto em questão é respeitar a decisão da população e dos vereadores democraticamente eleitos por essa população. Da mesma forma que democraticamente foi me pedido para melhorar o lanche, grande parte baseado em frituras, produtos industrializados, eu quero aqui também democraticamente me dirigir ao plenário dizendo que eu gostaria de ouvi-los sobre o impasse da questão do lanche. Eu havia dito na última reunião sobre isso, e se for de acordo de todos, não tenho problemas em rever esse pregão, cancelando ou ajustando o que for necessário para o bom atendimento de todos. Quando digo todos, digo vereadores, servidores, convidados, imprensa, estudantes da escola do legislativo, enfim, toda a população que aqui frequenta. Espero ter esclarecido este ponto e, de comum acordo, quero pacificar isso com essa casa e toda a população. Muito obrigado, gente.
Questão de ordem, senhor presidente, com relação ao assunto que Vossa Excelência abordou.
Perfeitamente, vereador.
Senhor presidente, eu fiquei preocupado com as críticas que eu venho ouvindo e vendo na internet. Ontem eu ouvi um cidadão, numa gravação, dizer que tem diretores aqui na cidade de Divinópolis que ganha 110 mil reais por mês. Olha que absurdo, o cara não sabe nem o que ele está falando. 110 mil reais um diretor de escola. Então quer dizer, esse cara tem que ser internado lá na Barbacena, aquele hospital dos doidos. Mas eu queria aqui ainda completar a sua fala, senhor presidente. Eu mandei fazer um apanhato no mês de dezembro. Vossa Excelência, com 180 funcionários aqui da casa, entre funcionários concursados, terceirizados, gabinete de vereadores e assessores, gastou em dezembro R$ 3.309,70 com lanche. Em novembro, gastou R$ 4.037. Em outubro, gastou R$ 3.700. Em setembro, gastou R$ 3.600. Quando você divide mensal, Você tem uma média mensal de 2.841 gastos por mês, você tem uma média diária de R$ 100 por dia, e você gastou no ano passado, com todas as pessoas que trabalham aqui, R$ 34.103,42. É só o pessoal fazer uma divisão dos R$ 34.000, R$ 103,42, para ver quanto que a Câmara está gastando com o lanche. E toda empresa que se preze e quer ver um funcionário trabalhando bem, dando lucro, ela dá um lanche para os seus servidores, para os seus funcionários. Eu não sei, dessas pessoas que querem vir, sentar numa cadeira dessa aqui, começar a usar de fake news, começar a usar de mentiras, para poder vir para cá. Aqui dentro dessa casa, precisa de homens sérios, de homens, de pessoas de caráter, não de bandido, de vagabundo. Então que fique esclarecido aí para esses fake news, que toda vez que as pessoas lêem uma notícia, primeiro tem que saber a fonte, primeiro tem que saber se isso é verdadeiro. Porque se não é verdadeiro, quem acredita em mentiroso não merece respeito também não. Muito obrigado.
Agradecemos as palavras esclarecedoras do vereador Adair Otaviano.
Presidente, só uma questão de ordem,
vereador
rapidamente.
Roger.
O senhor ouviu aqui meu pronunciamento, quero frisar aqui, falando, olhando diretamente para o senhor,
que aqui não tem absolutamente nada contra a sua pessoa. Fica claro aqui meu respeito por sua história política, pelos seus inúmeros mandatos que tem aqui, e sei também da sua contribuição pela cidade sem nenhum tipo de demagogia. Quando a gente questiona a população, tanto outros vereadores, até as pessoas de fora têm que entender que é o dever do vereador. E eu passei isso para o presidente, ele quis prontamente me responder, e ele mesmo dizer ali, assumiu que alguma palavra no calor do momento citou de forma infeliz. E o vereador Adair Otaviano aqui também brilhantemente enumerou isso. Claro que eu sempre vou defender a economia. E se o presidente falar aqui a partir de hoje com os demais vereadores, se for para cortar o café, se for para todo mundo comer só pão com salame, ou pão seco com café, nós vamos tomar, ou sem café nenhum, como se queira que o presidente. A mesa dessa casa é soberana e a gente respeita essa hierarquia. Foi isso que eu quis dizer então, senhor presidente. Quero frisar aqui meu respeito com a sua pessoa. Muito obrigado. Muito
obrigado pelas palavras carinhosas. Passamos a palavra para o próximo inscrito, o nobre vereador Matheus Costa.
Boa tarde, presidente, vereadores. Cumprimento aqui a imprensa, TV Integração, o Elídio. Cumprimento o Roberto, né, a imprensa que se encontra aqui na casa e a imprensa que nos acompanha através da TV Câmara e das nossas redes sociais. Eu quero, antes de entrar nas minhas pautas aqui, cumprimentar o vereador, agora vice-presidente dessa casa, o vereador Ademir, né, que é uma pessoa que eu estimo há muito tempo, não só durante esse período que eu estou aqui na casa, mas há muito tempo. Tenho uma grande admiração por você, pela sua conduta, pela sua família, pela pessoa que você é. Então, eu não tenho dúvida que a vice-presidência ficou muito bem distribuída, né? Então, eu cumprimento você. Nós tivemos mais cedo aqui uma eleição democrática, porque eu acho, e foi o motivo, né, da minha candidatura. Toda unanimidade, ela, na democracia, eu acho que não é pertinente. Eu acho que tem que ter contrapontos, contestações, né? Então, eu me candidatei, mesmo com um ano só de mandato, nessa situação, né? Para contrapor alguns excessos que eu acredito que a presidência tem, né? Eu me coloquei à disposição com a seguinte proposta, né? Dar nivelamento e igualdade entre a base e a oposição. A base pode dizer que não existe isso, mas a oposição acha que existe. Eu acho que existe. Então eu me coloquei também por esse motivo e também por ter sido ignorado no ofício que eu registrei no ano passado, com 1.000 assinaturas sobre a redução dos custos da casa. Fui totalmente ignorado pela presidência, pela mesa, não fui respondido. Onde um ofício com mais de 1.000 assinaturas e por algum motivo não foi respondido. E agora eu vejo essa discussão sobre esse gasto de R$30 mil para 180 pessoas durante um ano. Se a gente for parar para realmente ver os números da casa, esse lanche fica até um número baixo. Pelo custo que fica a Câmara Municipal esse ano, a projeção é de 20 milhões. Então existe uma certa hipocrisia de dizer sobre esse custo e não sermos mais minuciosos nos custos gerais dessa casa. Se a gente realmente quiser, tinha analisado, às vezes, nosso ofício, ano passado, de uma pequena redução em algo. Não era 25%, não. Às vezes, reduzia 10%, 15%. O prefeito Galileu ia gostar muito. Existe uma grande defasagem nos cofres da prefeitura. E nós poderíamos contribuir. Eu acho que numa próxima legislatura, eu estava até conversando isso mais cedo com o Ademir, isso vai mudar. Vai ser promessa de presidência, de chapa de presidência, austeridade. Eu não tenho dúvida, é o clamor da sociedade. E não adianta assustar não com essa quantidade de compartilhamentos que teve, essa notícia. E eu acho que o Caboge foi muito infeliz mesmo ter usado a palavra lixo. Porque num estado que nós temos aqui 3 milhões de pessoas que vivem com menos de R$400 por mês, que é o estado de Minas Gerais, passando por misérias, por calamidade, se referir com esse adjetivo, não, de forma alguma, representa o que nós enfrentamos no estado. Então, ele foi infeliz, só que humildemente ele reconhece Nós não somos perfeitos. Humildemente ele reconhece e faz essa errata aqui, né, essa explanação mais cedo, que eu o cumprimento. E eu acho que é necessário para todo o Estado de Minas Gerais essa justificativa e também essa alusão à notícia que foi vinculada durante toda essa semana. Então já fiz as minhas considerações ao presidente, já fiz ao vice-presidente, e agora eu venho com a pauta que há muito tempo eu tenho batido na tecla sobre os excessos da CETRANS, mas eu venho com a notícia de que o porta-voz da Secretaria de Trânsito protocolou no dia 20/12, aqui na Câmara Municipal, e me foi oficializado essa semana pelo presidente da Câmara, vereador Eduardo Petit Júnior, regimentalmente, eu sei disso, né, que ele teria que me intimar pedindo um esclarecimento sobre essa situação. Então fui intimado essa semana, notificado, né, pelo vereador. Já estou fazendo a sua resposta, né, sobre a explanação do porta-voz da CETRANS. E o porta-voz da CETRANS, que pediu minha cassação aqui na Câmara, foi no Ministério Público também. Registrou contra o nosso mandato no Ministério Público. E eu quero fazer um alerta aqui aos vereadores. Se essa moda pega, se porta-voz de secretaria, por não entender, não tirar o proveitoso de uma fala nossa aqui, e começar a pedir análise de conduta do vereador Nonato, do vereador Janete, do vereador Sargento, Adair, Ademir, do vereador Caboja, vai tirar a nossa ferramenta, que é a fiscalização e a cobrança. Eu fiz uma alusão aqui, e nas minhas redes sociais, de um termo muito aberto, chamando eles de, e na verdade, nem direcionando aos agentes, e sim a arrecadação vultuosa, que eu acho que é sacana. 40 mil multas em 2019, é multa com força. E esse cafezinho aqui, ó, não dá nada com relação a essas multas. É uma arrecadação estrondosa. Uma secretaria de trânsito não tem que ter lucro, não. 2018 foi 17 milhões. Ou algo próximo a isso. Se eu estiver enganado, no próximo pronunciamento eu faço a correção. Então eu fiz uma alusão. O porta-voz da Secretaria de Trânsito veio até aqui a casa pedindo nossa cassação, foi até o Ministério Público pedindo a nossa análise de conduta. O Ministério Público, eu já respondi, que eu fui notificado dia 13 de janeiro, já respondi o Ministério Público. E agora eu vou fazer a resposta ao Conselho de Ética aqui nessa casa, com muita tranquilidade. E que venham outros pedidos de cassação. Porque eu vou continuar com esse tom, com essa pegada. Quando for procurado e questionado pela população, irei até as últimas consequências para melhorar o serviço público. Eu, pessoalmente, tenho nada contra a agenda CETRANS, contra o diretor da CETRANS, quanto o secretário da CETRANS, nada. Na minha opinião, é o que mais gabaritado, o que mais tem currículo nas secretarias. Só que o modo operante é um pouco diferente do militarismo. É preciso se entender, é preciso entender essa situação. Então, eu faço essa reflexão com os vereadores. Se essa moda pega, se os servidores, é legítimo, é legal, mas a mando do executivo começar a pedir cassação de mandato aqui de vereador, vai ser uma maneira de nos amordaçar. E eu digo a quem quiser, nessa situação aqui, por cobrança, por uma opinião minha aberta, não falei sobre o funcionário A ou B, o foto dele não, falei sobre uma arrecadação grande, onde eles estavam se gabando que estavam com 10 carros novos lá, enquanto carro da saúde, carro do Conselho Tutelar, carro do Conselho Tutelar, ele nem anda. Massa trans, carro zero. Eles estavam se gabando por isso e não quer receber crítica? Se equipando para nos multar. Eu tenho certeza que todo mundo está aqui no plenário, está cansado de pagar imposto, pagar multa e não vê retorno. Porque se tivesse retorno, não tem problema. Se fosse que nem um país desenvolvido, você paga muito imposto, mas você tem o serviço público de primeira. Não, aqui não. Paga para eles roubar, para mamar. Paga para ter regalia. E quando fala, eles entram aqui pedindo a nossa cassação. Eu acho que esse porta-voz foi infeliz. Vou tranquilamente responder aqui ao Conselho de Ética da Casa, mas um recado a ele e a todas as secretarias, secretário, prefeito, vice-prefeito, irmão do prefeito, amante do prefeito, vou continuar aqui falando o que eu quiser até o último dia do meu mandato, se eu achar pertinente. Estou sendo agredido de uma maneira baixa e covarde desde o ano passado. Mas tem comigo, vereador Ademir. Ninguém chuta cachorro morto. Se eles querem fazer alguma alusão... Mais dois minutos. Se eles querem fazer alguma alusão a qualquer situação que seja, é porque nós estamos incomodando. Estamos no caminho certo. E estou recebendo para isso. Mudando o assunto para encerrar, quero refrescar a memória de todos aqui, amigos de casa, do trabalho, das redes sociais, que foi feita uma mobilização pelo Hospital Regional, na FIENG. E nesse dia eu estava presente, tinha sido acabado de acontecer a posse dos deputados, acho que foi em 2018. Eu acredito que outros vereadores também estavam lá. E vários deputados vieram a Divinópolis, dizendo sobre a destinação de verba para o hospital público. E nós fizemos um levantamento, uma pesquisa, onde, naquele dia, no calor do momento, foi arrecadado no gogó, 7 milhões e meio de reais. E eu vou dizer para vocês aqui, nenhum centavo foi depositado ou indicado para o hospital regional. Ah, não, mas só que as obras retomar, eu mando dinheiro. Não prometi, então. Você não era obrigado a prometer, não tinha revólver na cabeça. Ninguém tinha revólver na cabeça. E quando eu falo aqui, eu já conversei isso sobre os deputados que eu tenho relacionamento. Faça a sua parte. Mande a sua verba. Que depois você, por ter prometido, por ter falado, você pode lavar a minha mão. Eu fiz a minha parte. E o Hospital Regional clama por uma solução. Muito obrigado a todos. Boa tarde.
Gostaria de cumprimentar o nobre vereador pelo pronunciamento e dizê-lo que nenhum vereador pode se abdicar da sua condição de fiscalizador. Isso aí é de suma importância. Todo vereador deve fiscalizar, primeiramente, todos os problemas e todas as dificuldades que a gente tem. A gente nunca pode abdicar. Se Deus quiser, ninguém vai fazer isso. Passo agora a palavra para o próximo vereador inscrito, Adair Otaviano.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, parabenizar o vereador Ademir Silva por, a partir de hoje, estar ocupando o espaço do vice-presidente na mesa diretora desta casa. Quero também, ao mesmo momento, pedir desculpas ao meu amigo vereador Matheus Costa, que também me pediu o voto, mas questões partidárias eu não pude dar o meu voto para ele. Mas em outro momento, quem sabe, se a gente tiver oportunidade, também merece o meu respeito. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje iniciar a minha fala cumprimentando o tribuno Ricardo Lúcio Andrade, que veio falar sobre o movimento comunitário e as ações da Fambacord. Quero parabenizar nosso amigo Ricardo Lúcio Andrade, que também é um batalhador, é uma pessoa guerreira, com muita coragem para trabalhar em prol daquelas pessoas menos favorecidas, em prol dos bairros menos favorecidos.
que em muitos dos momentos ainda precisa de mais representação. Dizer a ele que ele, um homem sério, não tem nada a temer. Ele mesmo pediu aqui que a Câmara assine a CPI da Fambacord para que ele possa provar que ele só fez coisa boa dentro daquela entidade. E eu vejo com maus olhos o bairro que vai fazer uma eleição comunitária e que desrespeita a federação que representa todas as associações. Eu tenho muita tristeza de ver que ainda tem bairros que, sabendo que tem uma federação que dá total suporte para as associações, tem coragem de dizer que não estão sendo representados. Olha que eu também já passei numa associação por longos anos. 3 eleições a Federação Fambacord fez na minha comunidade. Venci as 3. Como ninguém queria assumir o papel de presidente daquela comunidade, fiquei mais 1 ano implorando às pessoas que viessem representar a comunidade, porque a comunidade precisava de alguém que tinha coragem de trabalhar. E também passei mais 4 anos fazendo parte de outra chapa vencedora lá da comunidade. Então passei 11 anos na associação, tenho só que elogiar a Fambacord. Sei que no passado houve histórias ali na Fambacord que precisam ser apuradas, mas que não tem nada a ver com a pessoa de Ricardo Lúcio Andrade. Mas parabéns por fazer o uso do espaço democrático da nossa casa. Senhor presidente, quero também nessa tarde hoje chamar a atenção dos cidadãos divinopolitanos e daqueles que também não é divinopolitanos, que estão morando aqui e que porventura fizeram inscrição para fazer o concurso da EMOP, Empresa Municipal de Obras Públicas. Eu quero aqui me dirigir a essas pessoas que se inscreveram para participar do concurso com a empresa Acepta, que é gerenciada pelo gestor Rogério. Ele quis, nós que ficamos muito preocupados com o adiamento do concurso, procuramos o Rogério para poder saber o que estava acontecendo. E ele nos informou, é meu dever e obrigação repassar a informação a todos aqueles que vão prestar as provas do concurso público para a Empresa Municipal de Obras Públicas, EMOP. Ele nos informou que assessoria em concursos e processo seletivo, a SECTA, nos informou o motivo do adiamento e da atual situação do processo. Ele disse que as provas do concurso foram adiadas do dia 2 para o dia 9, porque algumas escolas que fizeram o compromisso de emprestar o espaço físico não confirmou o empréstimo. Então ele não poderia confirmar as provas para os inscritos. Então agora está tudo ok. Todos aqueles que estão inscritos pode procurar saber o local que eles vão fazer as provas, e foram mudados alguns lugares. Parece que tem vários lugares, a Universidade Dona Lindu também vai ser sede para sediar as provas do concurso, e outras escolas municipais. As pessoas procurem se informar que as provas acontecerão no dia 9 do 2, próximo domingo. Então fica aí o repasse da informação do vereador Adair Otaviano pelo gestor Rogério da empresa que vai fazer as provas, a SECTA. Quero também, senhor presidente, falar de outros assuntos. Eu quero aqui falar sobre os pedidos das passagens de pedestre, passagens elevadas de pedestre da nossa cidade. Aqui eu quero citar alguns locais. Um dia desse, a Secretaria de Trânsito e Transporte, CETRANS, estava aumentando a passagem elevada próxima ao CSU, na Avenida Dolores Aguiar Rabelo, mais conhecido como CESU. No construir a passagem elevada naquele local, a passagem ficou mais baixa. Como a passagem ficou mais baixa, hoje nós temos a lei 12.587, que é a lei da mobilidade urbana. A lei exige que seja dado preferência ao cidadão. Então, ali a passagem elevada ficou mais baixa do que o passeio. E ali quem é portador de algum tipo de necessidade especial, principalmente os cadeirantes, na hora que chegava ali, eles tinham dificuldades de sair do passeio mais alto e entrar na passagem mais baixa. Então, a secretaria informou que aquele acréscimo da passagem elevada foi para priorizar o pessoal que precisa de acessibilidade, principalmente os portadores de necessidades especiais, mais propriamente para os cadeirantes. E nós estamos vendo que a lei 12.587, ela está dando prioridade principalmente para as pessoas. Nós vamos esquecer um pouco os veículos, vamos esquecer um pouco que uma cidade é feita de pessoas. Então tem que ser priorizado as pessoas que andam pelas ruas da nossa cidade. E a lei, ela veio a priorizar não só a acessibilidade, não só as pessoas portadoras de algum tipo de necessidade especial, mas veio também para priorizar no geral os cidadãos, aqueles que fazem com que a cidade movimente, com que a cidade cresça. Então fica aqui também mais uma informação, até porque uma pessoa me ligou e falou assim: aqui, nós estamos passando aqui próximo ao posto de gasolina, na Avenida Dolores Aguiar Rabelo, próximo aos postos de gasolina no Porto Velho, não aguentamos mais de buraco nessa curva. E eles gastando massa asfáltica lá na passagem elevada. Então está explicado que aquela massa asfáltica era para dar prioridade ao pedestre, ao portador de alguma necessidade especial, principalmente ao cadeirante. E nós estamos brigando muito no bom sentido com o prefeito Galileu para recapear dali da Praça Dulce Pinto de Aguiar, seguindo para Dolores Aguiar Rabelo, Rua Candidez, Brigadeiro Cabral, até chegar na porta do aeroporto. Entrada da nossa cidade, cartão postal para investimento dos empresários que vêm de fora para conhecer a cidade do Divino Espírito Santo. Seguindo, senhor presidente, eu quero também falar na passagem elevada ali do bairro Porto Velho, mais propriamente de frente ao Colégio Santo Tomás de Aquino. Nós que pedimos ali um sinal luminoso e melhorias. Pedimos ali para melhorar, pintar a faixa ali e colocar ali um sinal luminoso. Da mesma forma que colocou lá no CSU, da mesma forma que colocou na passagem aqui, na 1º de junho, próximo à catedral. Também nós queremos falar de outras passagens elevadas. Vou falar aqui de um pedido que nós fizemos para o prefeito Galileu, em fevereiro do ano passado. Nós estivemos, eu quero que mostre aqui para mim, por favor, Arthur. Nós estivemos com o prefeito Galileu lá na escola Antônio Gonçalves de Matos. Aqui é o prefeito Galileu, vereadora Dário Otaviano, a diretora Aparecida e a vice Fernanda. Nós estivemos ali pedindo o prefeito, a pedido da escola, para que construa uma passagem elevada de pedestre. Mais dois minutos, senhor presidente. E o prefeito fez um compromisso com a gente. Já está sendo licitada. Em breve, o prefeito estará nos atendendo. Porque ali é uma rua de muito movimento. Inclusive, mãe e alunos já foram atropelados ali na porta da escola Antônio Gonçalves de Matos. Em breve, o pessoal pode esperar que nós, vereadora Dário Otaviano, através de um compromisso do prefeito Galileu, iremos ali fiscalizar a construção da passagem elevada para pedestres. Senhor presidente, seguindo a minha fala, eu quero aqui também falar um pouquinho, rapidinho, da Operação Tapa Buraco. A Operação Tapa Buraco, nós, que pode alguém falar e criticar, mas na hora que estiver fazendo obra na minha região, eu vou fiscalizar, que seja tapar um buraco, porque se estiver gastando 10 centavos do povo, eu estou lá fiscalizando. Quero dizer que eu vi aqui uma indicação do vereador Sargento Elton pedindo tapa buraco na Avenida Brigadeiro Cabral. Eu quero dar a notícia. Foi feito recentemente o tapa buraco na Avenida Brigadeiro Cabral, na Avenida Ayrton Senna,
na Olímpios Gomes Branquinhos, na Rua Bom Sucesso, na Rua Francisco Machado Filho, na Rua Maria Joaquina. E nós vamos seguir lá para os bairros Cidade Jardim, Nova Holanda, Santos Dumont, e depois vai voltar para o bairro Esplanada, que da ponte Noé Bueno para cá, ali dentro do Esplanada também tem uma situação bem precária. E avisar que nesses próximos dias nós pedimos a limpeza de próximo ao CEMEI do bairro Nossa Senhora das Graças, que as escolas voltam dia 10, e pedimos a limpeza do passeio, que sai lá da escola Antônio Gonçalves de Matos e vem próximo à rua Frei Leão Rodrigues, para dar um acesso melhor aos alunos que estudam na escola Antônio Gonçalves de Matos. E nós vamos continuar trabalhando, dando o melhor do nosso mandato em favor da população. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Gostaria de agradecer ao nobre vereador pela preocupação com a acessibilidade, né? A nossa querida Bel está aqui e ela agradece pela sua preocupação com a acessibilidade na nossa cidade, né, Bel? Passo agora a palavra para o próximo vereador inscrito, o vereador Sargento Elton.
Obrigado, senhor presidente, pela exceção da palavra. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, pelo Facebook, aqui no plenário, aos novos vereadores, a vereadora Janete, em especial ao vereador Ademir, né? Dar os parabéns pela vice-presidência eleita hoje democraticamente. Sei do seu testemunho, do seu exemplo, um homem de Cristo, um homem de Deus, que Deus possa iluminá-lo, né? Para que cumpra a sua missão na vice-presidência dessa casa. Meus sinceros parabéns. Gostaria também de dar um abraço aqui para a Bel, que está aqui presente, faz parte aí, né, do grupo aí, bem ativista aqui em Divinópolis, e que também é, como diz o vereador Adair Taviano, preocupada, né, com a acessibilidade. Ela roda Divinópolis inteiro e sempre nos municia com informações a respeito de acessibilidade. Inclusive, né, fica aqui uma crítica construtiva, até a data de hoje, né? Infelizmente, lá no posto 7, lá na rua Goiás, com Itambé, ainda encontra-se o poste justamente na rampa de acessibilidade. Até hoje não se foi tomada nenhuma providência nesse sentido. Senhor presidente, acho que tem que ser melhor esclarecido hoje, graças a Deus aqui o presidente esclareceu, essas publicações, né, da imprensa e grupos de WhatsApp. A respeito de pedido de vereador para tocar lanche, dizer que o lanche é servido, foi usado de forma errônea pelo presidente da casa, e ele humildemente reconheceu. Eu não ligo para essas coisas, né? Digo mais, né? Quando eu estava de serviço na Polícia Militar, em muitas das vezes eu comia pão com salame no lugar do almoço ou da janta e nunca reclamei de nada, graças a Deus. Tanto é que estou aqui tranquilamente, isso não mata ninguém, né? E às vezes a gente não tinha nem tempo, né? Começava a comer, já acionava no rádio, tinha que sair e abandonar tudo. Quantas das vezes larguei o lanche para atender a população? Esse é o dever do funcionário público, esse é o dever daqueles que servem a população e fazem um juramento, inclusive de defender a vida da sociedade, mesmo com o sacrifício da própria vida, que é a nossa função policial militar. É um juramento que poucos têm coragem de fazer. Poucos. Senhor presidente, ontem o jornal Agora publicou uma matéria que é pura verdade quando relata da intenção do governo federal em estar implantando as escolas cívicos militares nos estados e, consequentemente, nos municípios. E o responsável por esse projeto em nosso estado de Minas Gerais é o deputado estadual Coronel Sandro, escolhido pelo próprio presidente para difundir o projeto das escolas do estado de Minas, e fui convidado pelo próprio deputado Coronel Sandro para estar ombreando ao seu lado em Divinópolis e toda a região centro-oeste. Na segunda-feira, estarei em Belo Horizonte a convite do próprio deputado para os primeiros encontros sobre a metodologia que será empregada nas escolas militares, e escolas cívicos militares, para em um futuro próximo essa realidade possa tornar aqui em nossa cidade, que será um grande ganho. A pretensão é fazer duas escolas pilotos em Divinópolis e cívico-militares. Aquelas pessoas que já estão na fila do Colégio Tiradentes, que já se predispõem a angariar uma vaga num colégio civil-militar ou colégio militar, no caso Tiradentes, é de grande valia. Essas já serão encaminhadas para as futuras escolas cívico-militares, que com a graça de Deus e com o apoio da população herdeira, Divinópolis será assim contemplada com duas escolas. E eu estou lá para lutar por nossos direitos, para que seja implantado o mais rápido possível na capital do Oeste. As escolas cívicos militares mantêm a pedagogia, a direção, os professores da parte pedagógica normalmente, e os policiais militares ou bombeiros militares ou militares do Exército são reconvocados para tomar conta da parte disciplinar e, ao mesmo tempo, trazer segurança para as referidas escolas. Então, é um ganho muito grande. Só para vocês terem uma ideia, a nota dos colégios militares são das 10, 8 são dos colégios militares. A de Divinópolis é o primeiro lugar, com 8,5. É um motivo de orgulho para nós e tenho certeza que a tendência agora, né, com o novo governo federal e com esse projeto, deputado Coronel Sandro, do Estado de Minas Gerais, é ampliar o máximo possível toda a rede municipal que porventura se candidatarem ou cidades se candidatarem a ter essas escolas cívicas militares. Senhor presidente, outro assunto é a respeito do Sintran, que virou matéria no jornal agora, sobre os gastos da prefeitura com os cargos comissionados. Quero aqui pedir desculpas ao povo divinopolitano, porque ano passado falei aqui e fiz uma campanha para o prefeito trocar metade dos seus cargos comissionados pela Guarda Municipal. E disse erroneamente que a prefeitura gastaria em torno de R$800 mil mensais com os cargos comissionados. Pois o Sintran disse que o valor é bem maior do que 800 mil. Gera em torno de R$1.045.000, segundo a própria imprensa e o próprio Sintran, que é o Sindicato dos Trabalhadores Municipais. Ou seja, está aqui a reportagem, eu gostaria que você mostrasse aqui. Comissionados custam 13 milhões ao ano. 13 milhões, vereador Edson. Não é eu que estou dizendo não, gente. Está aqui. E o Sintran confirma. O próprio Sintran confirma. Bem, tendo em vista que o mandato iniciou-se há 3 anos, praticamente, então hoje os gastos com os cargos comissionados estão em torno de R$39 milhões, segundo as próprias estimativas das estatísticas. Isso mesmo, 39 milhões, então eu falei errado, tinha falado 800 mil, na realidade é R$1.045.000 e alguns quebrados aqui. Aí me vem funcionário de dentro da prefeitura e me fala que a culpa é de vereadores, que tem muito cargo comissionado indicado na prefeitura, que eu não tenho, graças a Deus, estou transparente, independente. Vem secretária da Fazenda nessa casa e diz que cargo comissionado não é problema. Lógico que essa fala dela é para defender o prefeito. E mais nada. Porque se 13 milhões de reais por ano não faz diferença, o porquê então de estar pegando milhões emprestados? Qual o motivo? Já ouvi blá blá blá, que Galileu pegou a prefeitura falida com 60 milhões em dívida e pagou calado essa dívida. Por que que não se fez na época uma auditoria? O que adianta pagar 60 milhões e deixar a cidade com mais de 100 milhões de reais em dívida para encerrar o seu mandato para o próximo gestor? Com mais de 13 milhões ao ano gasto com cargos comissionados em 4 anos, serão mais 52 milhões. É isso mesmo, 52 milhões. É muito dinheiro gasto para apadrinhar amigo dos amigos, amantes e por aí vai. E por aí vai, sem nenhum critério técnico. Cortar cargos comissionados, prefeito, é cortar na própria pele, na própria carne. Isso sim. Cortar isso, senhor prefeito, é ter amor à sua cidade. Cortar isso, senhor prefeito, é respeitar a população de Divinópolis. Cortar isso, senhor prefeito, é ser gestor, é pensar no futuro. É pensar no futuro do seu povo e os anseios que eles sofrem atualmente. Então, fica aí mais uma vez, né, o prejuízo de cargos comissionados, de amigos dos reis, amigo não sei de quê, e amante e lavar e bordoada. Chega, Divinópolis precisa de austeridade, precisa de desenvolvimento, atrair empresa, enxugar, diminuir. Como que você vai dar um exemplo desse? Fazendo o que tem que ser feito, com honestidade, competência e com amor à sua cidade, que é o que a população, pelo menos, teve essa votação para colocar o prefeito lá. E também os 17 vereadores, mais 2 minutos, senhor presidente. E também mais 17 vereadores para representá-los e para fiscalizar justamente isso aqui, o desperdício do dinheiro público que está levando Divinópolis a afundar administrativamente. Infelizmente, o futuro dirá para todos nós, porque o papel do vereador é fiscalizar e legislar. Obrigado, senhor presidente, mais uma vez, que Deus o abençoe.
Cumprimento o nobre vereador pelo pronunciamento e eu gostaria de falar para o senhor, presidente, senhor vereador, que o senhor não desanime não, porque esse novo modelo de escola que o senhor está tentando trazer para Divinópolis, com certeza é de grande valia, porque a escola civil-militar é de grande responsabilidade, de grande, grande ajuda para toda Divinópolis. Passo agora a palavra para o próximo, para a turma do Batona. Eu vou aproveitar aqui, com o Marcos Vinícius, né? A turma do Batona não, é a nossa querida vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem através da TV Câmara, imprensa, servidores dessa casa. Quero dar os parabéns ao vereador Ademir pela eleição, vice-presidente da mesa, e quero te fazer um pedido, vereador Ademir. Algumas mulheres estão entrando em contato comigo, muitas delas não gostam desse termo, porque nós não somos representadas por um cosmético, somente por um batom. Então, que a alusão seja somente vereadora Janete, eu peço que não se refira a mim mais como bancada do batom. Está aí, então, o pedido de vocês solicitado, Bel. Você foi uma das que pediu, porque achava isso um pouco pejorativo. Eu gostaria de iniciar a minha fala nessa tarde de hoje, dando os parabéns ao Ricardo. Eu acho que quando a gente não teve, a gente não teme. Realmente, quando você se coloca à disposição de ser aí investigada aí para uma CPI, é sinal da sua lisura e eu coloco aí à disposição. Eu acho o cúmulo do absurdo qualquer vereador entrar em eleição de presidente de bairro. Nós não devemos nos ater a isso. A função nossa de vereador é ajudar todos os presidentes sempre que eles necessitam. Mas cada um que tome conta do seu bairro, vocês devem ser eleitos pelo povo e nós não temos que entrar em eleições de bairro. Então, pode ter certeza que da minha parte isso jamais irá acontecer. Eu também gostaria de falar para vocês a respeito do concurso da EMOP, até me desculpar porque eu fiquei realmente indignada e exaltada na última reunião por causa do descaso que estava acontecendo. Na última terça-feira nós não tínhamos sequer o nome de uma escola onde seria realizado esse concurso. À noite recebi um telefonema do responsável pelo concurso, o diretor lá da empresa Asecta, que me telefonou dizendo que já tinha o nome das escolas, me passou o nome das escolas por telefone. Eu pedi a ele que colocasse isso por e-mail, que eu gostaria de ficar documentada. Ele mandou esse documento e as escolas, então, eu já coloquei inclusive na minha rede social, que são as escolas municipais Cid José de Oliveira, Escola Municipal Odilon Santiago, Escola Municipal Padre João Bruno, Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveira, Escola Doutor Sebastião Gomes Guimarães, o Cefet, a UFSJ
a Unifenas, a Escola Municipal Hermínio Corguzinho, Escola Municipal Professor Paulo Freire, Escola Municipal João Severino de Azevedo, Escola Municipal Dona Maria Rosa e Escola Municipal Centro Técnico Pedagógico CETEP. Essas serão as escolas que serão realizadas o concurso nesse domingo. Então você deverá chegar aí, quem vai fazer a prova na parte da manhã, os portões serão abertos aí às 8 horas da manhã, até às 8h30, quem não entrar até às 8h30 não entra mais. Então você, por favor, não se atrase para poder estar entrando no horário adequado. O início da prova será às 9 horas. Ou seja, se chegou 8h35, você não vai entrar. A mesma coisa quem vai fazer a prova na parte da tarde, chegar até de 13 até às 13h30. Depois das 13h30, não entrarão mais. E a prova iniciará às 14 horas. Então fica aí, nós estaremos também acompanhando, fiscalizando essa prova no domingo. Inclusive perguntei para o diretor, eu espero que não seja feito como foi aquele processo seletivo da UPA. A mesma prova aplicada de manhã foi a mesma prova aplicada na hora do almoço. Ele me garantiu que são provas aplicadas, que serão aplicadas provas diferentes para que a gente não corra o risco de ter de cancelar o concurso. Então nós esperamos que o concurso seja na maior lisura. Nós estamos aí com quase 7 mil pessoas pretensas a fazer esse concurso. Então desejamos aí uma boa sorte a todos e um trabalho com muita transparência e de fiscalização, onde nós continuaremos aí com certeza até no domingo, não só eu, mas outros vereadores acompanhando como será feito o concurso da EMOP. Nós também trazemos aqui para vocês hoje, gente, uma situação que eu espero que esteja realmente chegando no final. Ontem aí todos já devem ter acompanhado pela rede social que o deputado Domingos Sávio anunciou que o PPI do Alto São Vicente, essa novela tão antiga, está 100% liberada. Agora a prefeitura tem 15 dias para apresentar o cronograma de obra para a Caixa Econômica, ou seja, dentro de 15 dias ela apresenta como será feita a obra, dentro desses 15 dias a Caixa já dá o aval e a obra para a obra poder começar. Eu espero que isso realmente aconteça. Isso aí não é um desejo, nem é para a reeleição de vereadora Janete, não, porque eu jamais prometi para qualquer morador do Alto São Vicente que essa obra aconteceria. Você sabe por quê? Não sou prefeito, não sou executivo, eu não faço obra. O que eu prometi era cobrar, isso eu faço sempre. Mas se essa obra vai acontecer, é porque houve esforço do deputado, houve esforço do prefeito, houve um esforço conjunto dessa casa em votar, porque o voto foi unânime de todos os vereadores para que pudesse ser desafetado o terreno onde vai fazer. Isso aí é da dignidade de um povo que sofre há 11 anos em aluguel social. E sem falar que você, munícipe de Divinópolis, já tirou do seu bolso para pagar aluguel social nesses 11 anos mais de 3 milhões, o que é um absurdo. Então, o que nós estamos fazendo é corrigindo uma situação, dando dignidade ao morador do Alto São Vicente e economia para os cofres públicos do nosso município. E isso sim é fazer uma gestão. Então, eu espero que isso realmente aconteça e que, se Deus quiser, a nossa novela aí vai acabar. Peço ao vereador Eduardo Print Júnior que leve os nossos agradecimentos ao prefeito Galileu por realmente estar fazendo essa correção e dando dignidade ao povo do Alto São Vicente. E intero aqui para você mais uma vez, hora nenhuma essa obra é da vereadora Janete Aparecida. Nunca falei, jamais falarei isso, porque vereador não faz obra, o máximo que a gente faz é conseguir que ela chegue até aqui fazendo os trâmites certos, fiscalizando e pedindo para o prefeito. Então desde já aqui fica os nossos agradecimentos em nome dos moradores do Alto São Vicente. Também gostaria de estar pedindo, aproveitando a sua presença aqui, vereador Eduardo Print Júnior, Centro de Arte e Ofício do bairro Bom Pastor. Nós temos um Centro de Arte e Ofício do bairro Bom Pastor, que há 2 anos se encontra fechado, porque o município não tem condição, não tem arrecadação, que poderia estar fazendo a reforma para a gente retornar os trabalhos de lá. Nós temos aqui uma mãe que sempre está nos procurando, que perdeu realmente algo que era necessário ali para a nossa região, porque atende crianças do Afonso Pena, Nova Fortaleza, nós temos crianças, inclusive de Ermida, o centro, o atendimento mudou para o Danilo Passo, perdeu praticamente todas as crianças, porque tem que pegar 2 ônibus, então assim, ficou inviável, e nós precisamos da reforma. Nós sabemos aí que foi aprovado por parte de vereadores dessa casa um empréstimo, então já que tem um empréstimo, então vamos lá no lugar certo, e lá no empréstimo fala que vai ser usado no cunho social, e lá é em cunho social, então esse dinheiro pode ser gasto com a reforma de lá. Como eu não tenho resposta, aliás, eu nunca tenho resposta do município se o dinheiro vai ser gasto lá ou não, porque não me foi respondido, mesmo eu já tendo perguntado oficialmente, eu gostaria de saber se tem essa possibilidade de ser gasto parte desse dinheiro para reformar o Centro de Arte e Ofício, para que possa ser atendido essas centenas de crianças a qual faz tanta falta esse espaço lá. Para quem não se lembra, aqui está duas fotos do Centro de Arte e Ofício. As paredes hoje estão com uma rachadura maior do que essa, cabe a mão da gente dentro da parede. E para quem também não se recorda das paredes de lá, isso aqui, quando chove, o mofo lá hoje já está o dobro. Lá vira uma piscina, então lá realmente precisa de uma reforma e a gente vem pedir aqui encarecidamente que o prefeito olhe aí para as nossas crianças e a nossa parte social. Também temos aqui um lamento, gente, de um jovem, aí de 16, 17 anos, o Frederico, mandou para a gente um vídeo falando para a gente o seguinte: eu estou te mostrando aqui, vereadora Janete, a situação das nossas ruas. As ruas, gente, nós precisamos que os itinerários de ônibus sejam primeiro a ser atendidos. Os ônibus que atendem a comunidade mais carente, Candidez, que vai lá para o lado do Icaraí, que vai lá para o lado do Terra Azul, estão tendo que mudar o itinerário porque não tem condição de passar. Não tem. Tem rua que ficou intransitável. E com isso, moradores que tinham de pegar o ônibus naquele ponto não conseguem pegar mais. Então, assim, a gente sabe que tem tido essa chuva, que a natureza, a gente não pode cobrar ninguém, mas que assim que isso aconteça, que seja feito da forma correta, independente se o vereador daquela região é da base ou se não é da base, que o itinerário do ônibus seja o primeiro a ser recapeado. Isso sim é fazer justiça. E paralelamente, todas as ruas, todos os corredores principais, até atingir todos os moradores. Afinal de contas, todos nós pagamos IPTU. E por falar em IPTU, você que está me perguntando em rede social, você que está me perguntando pelo WhatsApp, pelo carnezinho do IPTU, nós estaremos aí recebendo o carnê de IPTU estará chegando na sua casa sim, viu? Você que achou que seria somente pela internet, estará chegando na sua casa no final do mês. É lógico, se você tirar pela internet, é melhor e economiza R$ 6,95, porque você não vai ter que pagar a taxa ali do boleto. Então, se você tem acesso à internet e pode imprimir, já é uma economia. Em tempos difíceis, é tão necessário. E por falar em tempo difícil, quero parabenizar o vereador Caboja por ter sido a humildade de vir aqui pedir desculpa, porque realmente ficou muito feio usar a palavra lixo para poder falar de qualquer tipo de comida. Independente se você come, se você não come, toda comida é bem-vinda. Principalmente para aquele que não tem nada. E as pessoas que estão em rede social, e algumas me marcaram e me perguntaram em relação ao lanche aqui da Câmara, o lanche aqui da Câmara é excelente. Excelente. Oferecido aos vereadores. O lanche que o pessoal come lá embaixo é excelente. Vem pão, vem café, vem manteiga. Aqui dentro vem biscoito, vem bolo, tem suco e tem refrigerante. São os lanches que são servidos aqui dentro. Fizeram essa licitação, essa proposta de R$ 90 mil orçamentária, eu não sei por que motivo. Eu sei que o que foi gasto foi apenas R$ 34 mil. Essa previsão de R$ 90 mil, eu sinceramente não consigo entender, porque o máximo que você prevê de gasto de um ano para o outro é um aumento de 10%. Mas não cabe a mim, porque essa decisão ela vem do presidente da Câmara. E eu não vou falar mesa diretora, porque eu já fiz parte dela, e essa decisão é do presidente, não é da mesa. Então, assim, a gente tem que deixar bem claro e parabeniza aí o vereador Caboja por ter pedido desculpa. Eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer quando cometer um erro é reconhecer e se desculpar. E para poder aqui a gente terminar de falar, gente, eu tenho que falar de duas coisas extremamente importantes. A preocupação dos pais, porque ontem foi falado da questão da greve a partir já dessa terça-feira, dia 11, porque dia 10 é o início das aulas, terça-feira iniciaria uma greve. A greve foi resolvida pelo sindicato em Belo Horizonte. Cada escola é que determina se vai aderir ou não. Não foi falado que as escolas de Divinópolis aderiram à greve estadual. Somente na segunda-feira que esses professores podem decidir ou não se vão paralisar. Então, até agora, não tem nenhuma escola. Segunda-feira, seu filho deve ir para a escola normalmente, mesmo com toda essa revolta de vários pais que não sabem ainda onde seus filhos vão estudar, porque essa bagunça do governo de estado, na segunda chamada, aconteceu o mesmo problema. Um monte de criança não tem escola. Tem criança aí que mora a duas quadras, dois quarteirão de uma escola e foi mandado para até 2 quilômetros da sua casa. Gente que deveria estar estudando no Patronato Bom Pastor foi mandado para Miguel Couto. Gente que deveria estar estudando na escola aqui do centro, mora duas escolas aqui do centro, no Padre Matias, foi mandado para Ermida. Essa é a confusão que tem conseguido fazer o nosso governo do estado com esse novo modelo. E eu espero que isso seja resolvido. Porque aqui, é lei. toda criança tem direito de estudar o mais próximo da sua casa, então faça cumprir. Isso aí é o mínimo que a gente tem que ter. E se tiver greve, vocês saberão a notícia, o meu Face estará comunicando. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Agradecemos a nova vereadora pelo seu belíssimo pronunciamento. O próximo vereador inscrito é Nonato, Raimundo Nonato.
Senhoras e senhores, boa tarde, que nos acompanha pela TV Câmara, Câmara Net, todo o plenário. Quero cumprimentar aqui o nosso vice-presidente, eleito democraticamente. Só dizendo a Vossa Excelência, buscando os princípios administrativos explícitos, artigo 37, vai dar direção a Vossa Excelência e fazer um bom trabalho também aqui, como já faz como vereador. Senhor presidente, eu quero aqui dizer nessa tarde que eu sempre preocupado com a situação do ir e vir. Eu provoquei o DENIT regional, que hoje está locado na cidade de Oliveira, a respeito do trevo, que é um perigo enorme, uma bomba acionada. Por quê? O que, que aconteceu? A braquiária cresceu e lá no trevo, no final da Paraná, quem sobe a Paraná e chega no trevo sentido ou ir para Marilândia ou sentido ir lá para o posto policial, fica paralelo os carros, um querendo o que está à esquerda, ver os carros que vêm de Marilândia sentido Divinópolis e os que estão à direita ver os carros subindo o posto policial e não consegue então ver os que estão descendo. E um vai chegando na frente do outro, a maioria até por falta de educação e falta de paciência. Não somente aqui, mas os carros de fora. E o que está acontecendo, senhor presidente? O que está acontecendo é que está correndo um grande risco de passar uma carreta e limpar dois carros, três carros de uma vez. Porque um está tentando ter visibilidade e um está tapando a visão do outro. Provoquei o DENIT e que sem demora o DENIT então me respondeu e faço questão de ler aqui para estar ciente aqui o nosso município. Que diz assim, boa noite vereador. Acusando o recebimento do e-mail em tela, que notícia ao mesmo tempo solicita providência por parte do DENIT a respeito da roçada e capina em trevo existente na BR-494, Minas Gerais, em Divinópolis. Primeiramente, gostaríamos de enaltecer a preocupação de Vossa Excelência a respeito do assunto. Entretanto, infelizmente, o DENIT, isso é resposta do DENIT, senhor presidente, através da unidade local de Oliveira, não possui, no momento, os meios necessários para providenciar a execução da referida roçada ou capina, limpeza do local, pois este departamento está sem contrato de manutenção vigente nessa estrada. Já estamos preparando, volta a ler, senhor presidente, já estamos preparando os levantamentos necessários para uma licitação a fim de contratar a empresa que ficará responsável pela manutenção dessa rodovia, mas todo este processo é bastante moroso em virtude do mesmo ter que seguir tudo em aparato legal até culminar na assinatura do contrato. Ademais, este contrato se faz necessário, pois o DENIT há muitos anos não conta mais com a mão de obra e equipamentos para promover quaisquer intervenções em rodovia, tudo é terceirizado. Desta forma, comungando com a preocupação de Vossa Senhoria a respeito do assunto tratado, sugerimos, caso esteja de acordo, que esta Câmara Municipal interceda junto à Prefeitura de Divinópolis para que aquela administração, caso tenha os meios necessários para tal, promova a roçada no trevo em questão. Acredito que esses serviços poderão ser justificados por se tratar de perímetro urbano e trevo de acesso ao Parque de Exposições, parque este que acreditamos ser administrado aquele município. Ou seja, senhor presidente, o DENIT ele está transferindo a responsabilidade que é do Estado para o município. Eu passo ali todos os dias eu passo ali porque é a região sudoeste, onde um fluxo enorme de carros, tanto indo para Oliveira, tanto descendo para pegar depois a 050, indo para Formiga e toda aquela região, e sem dizer que ali dezenas de bairros precisam passar por este trevo. Então, senhor presidente,
Nós não podemos esperar que passe uma carreta e traga aqui para a nossa cidade uma tragédia, ou até mesmo que possa levar vidas a estar na sala vermelha. É preferível prevenir. Então eu acionei, no caso, a prefeitura, olha, é o Estado. E o Estado então me dá essa resposta. Então, prefeito, encarecidamente, eu peço em nome de todos aqueles bairros para que possa mandar a equipe então fazer a limpeza daquele trevo. A braquiária, ela perdeu força, parece que colocaram adubo no local perigoso, tem quase um metro. Parece que tem só um metro, senhor presidente, de braquiária e está naquela situação. Ou seja, o DENIT lavou as mãos. Então a preocupação, querendo ou não, ela passa a ser nossa. Ou nós, no caso, o executor, o executivo, mande para lá uma equipe, gasta lá um ou dois dias no máximo, do que depois gastar na UPA ou vidas sendo ceifadas naquele trevo. Porque um vai tapando a visão do outro, os apressadinhos nem sequer espera e já vai enfiando o carro na BR, e ali quando acontecer uma tragédia vai ser tarde demais. Então aqui estou falando de algo que pode acontecer naquela BR. Se for o caso, aqui também o executivo tem que provocar o Estado. Não somente nos lotes sujos que o Estado tem na nossa cidade, mas também, principalmente, aquele trevo. Porque, por este meio, eu tive o entendimento que o Estado transferiu a responsabilidade dele para o município. E não podemos esperar mais, porque, enquanto isso, nós estamos correndo risco de ser limpado, de ser arrastado. Quando não falar, e aqui Deus nos livre, até mesmo pessoas ir a óbito por causa de uma negligência do Estado. Então, prefeito, mais uma vez eu peço aqui encarecidamente que o senhor possa mandar uma equipe, sem tardar, para que possa limpar lá o trevo, a braquiária que está com quase um metro de altura, antes que amanhã seja tarde demais. Porque eu acredito que no máximo dois dias é o suficiente e nós não podemos esperar do Estado. E até peço aqui que o executivo possa provocar o DENIT Estado, porque eu provoquei o regional, provoque também o Estado, para que possamos colocar os pontos nos is e assuma aqui quem precisa assumir a sua responsabilidade. Senhor presidente, é a palavra que eu tenho nessa tarde, e mais uma vez eu desejo sucesso na vice-presidência desta casa. E que Deus o abençoe. Boa tarde a todos.
Parabéns, vereador, pelo pronunciamento e pela preocupação, que é muito pertinente ali quando aconteceu uma tragédia, que nós vamos culpar quem, né? Mas ainda bem que o senhor está tirando o senhor aí, que é um morador, que é um vereador que corre atrás e que mora na região e que sabe e está vendo o perigo, está aí anunciando um perigo anunciado. Gostaria de passar a palavra agora para o próximo vereador inscrito, César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa e toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala hoje falando um pouco de uma experiência que eu tive ontem à noite, participando com o grupo de jovens Cairós, lá do bairro Realengo, onde fizeram uma dinâmica e eu passei a refletir sobre aquilo. Senhor presidente, em torno de 40 jovens ontem à noite, e essa dinâmica, fizeram duplas e vendaram os olhos de algumas pessoas. E a gente tinha que percorrer um caminho ao lado da sua dupla, onde ela ia orientando cada passo que a gente ia dando. E aí, seu presidente, no começo foi tranquilo, de repente começou uma música, alguns barulhos, e em meio desses barulhos, algumas vozes falando que a gente ia cair, que nós não iríamos conseguir chegar ao destino. E me chamou a atenção porque isso faz parte da nossa vida, senhor presidente. Essa reflexão é o que acontece dia a dia nas nossas vidas. Quando você sonha em ser inteiro e ser alguma pessoa, em sonho em ser um vereador, em sonho em ser um encarregado numa obra, existem pessoas que te puxam para trás, pessoas que às vezes estão ali do seu lado e falam que você não vai conseguir. E aqui, senhor presidente, eu só estou aqui hoje porque um dia eu sonhei estar aqui. A gente é o que a gente quer ser. E nesse caminho, senhor presidente, existe o caminho mais difícil, de obstáculos, e existe também o caminho mais fácil, o caminho que é mais chamativo para você ter o alcance, o sucesso mais rápido. Isso acontece nas nossas vidas, no emprego, às vezes está lá a pessoa trabalhando de peão e quer ser encarregada, ele faz fofoca com o patrão, querendo derrubar a pessoa onde que ele queria estar. Mas para o outro lado também, senhor presidente, tem pessoas que almejam aquela posição e trabalham para poder chegar lá. Estuda muito para poder chegar lá. E é assim que está virando a política aqui no nosso município, senhor presidente. Eu, quando fui candidato, escolhi o caminho de trabalhar. Trabalhei para o meu bairro como presidente de bairro, fiz reuniões com moradores, levei a minha proposta. E hoje o que a gente está vendo, um caminho mais curto, um caminho mais fácil, é o de fazer vídeo, é o de xingar, é o de falar mentiras, é o de querer detonar as pessoas para poder estar no lugar delas. E são pessoas sem caráter, pessoas do coração vazio, pequeno, que em vez de mostrar um trabalho, de fazer um trabalho para a nossa cidade, querem diminuir, querem atacar com mentiras, com falsidades, para poder ocupar uma cadeira dessa aqui na nossa cidade, com quase 240 mil habitantes, 17 vereadores representam essa cidade. Estar aqui não é fácil não, e não é com mentiras que essas pessoas vão conseguir tomar os nossos lugares aqui. Nós vamos continuar trabalhando, e aqui também, senhor presidente, ainda nessa fala, onde pessoas, essas pessoas que vão ajudar outros candidatos, tentam intimidar, falando que nós não podemos trabalhar esse ano, que esse ano é ano eleitoral, que não pode fazer nada, que se fizer por causa da campanha, fui eleito para trabalhar até dia 31 de dezembro de 2020 e vamos seguir o carro até lá. Vamos continuar trabalhando. E aqui eu já quero falar novamente do projeto vereador César Tarzan nos bairros, onde ontem nós estivemos lá no bairro Vale do Sol, a pedido dos moradores, né? Levei o Túlio, engenheiro da prefeitura, para fazer uma análise lá sobre a rede pluvial lá do bairro Vale do Sol. Né? Já tive uma mensagem positiva dele, onde ele já está fazendo um projeto para aumentar, né, os bueiros lá da rua Bom Despacho. Hoje à noite nós estaremos lá novamente às 19 horas, né, reunido com os moradores lá. E o trabalho nosso é esse. Querendo ou não, nós vamos continuar trabalhando para a população. Essas pessoas que falam que não pode fazer patrulhamento esse ano, que não pode levar um calçamento, é porque mora no asfalto, porque onde ele mora tem luz. Mora uma semana lá no Terra Azul, lá no Itacolomi, lá no Lago das Roseiras, lá no Vila das Roseiras, no Padre Eustáquio, mora uma semana lá, volta aqui nessa casa ou vai para o Facebook falar que Divinópolis vai esperar um ano, dois anos, cinco anos para pavimentar essas ruas. Nós estamos falando aqui de tapa-buracos. Desde 2017, um estudo que o meu gabinete fez, minha assessoria, onde Ayrton Senna, 9 vezes num ano, faz operação tapa-buraco. Brigadeiro Cabral, 10 vezes no ano, faz operação tapa-buraco lá, o que se gasta em 4 anos tapando buraco. Recapeava aquela via. E é isso que eu venho lutando. E é isso que eu levei o prefeito lá para ele ver o tanto que se gasta tapando buraco e o importante que é pavimentar algumas vias, as principais vias da nossa cidade. Estive lá no Davanusa ontem, tomada de buraco, a rua João Severino, Davanusa, Sagrada Família, Nações, na rua Bolívia, né? Estamos agora prestes a encabeçar a ponte ali do Complexo da Ferradura. Vamos aumentar o trânsito ali na rua Bom Sucesso. Né? Então mostrei também ao senhor prefeito o tanto que é importante fazer uma segunda via ali, onde que quem vem de Carmo do Cajuru, sentido centro, virar à direita no Equador, pegar professor Francisco Dias no Nações, né, na Ponte Funda ela vira Matheus Leme, ao lado do Pontilhão, no Interlagos ela já passa a ser Rosa Viterbo e desaguar lá na Dolores Aguiar Rabelo, né, ali no, perto do posto de gasolina. Assim nós não vamos afogar novamente a Bom Sucesso e levar aquele terror que era a Bom Sucesso. Né, quem mora ali naquela região lembra e sabe o tanto de acidentes que acontecia, até acidentes com mortes já teve ali na rua Bom Sucesso. Então, depois que nós passamos a Bom Sucesso para Mão Única, isso 81%, segundo o laudo da Polícia Militar, é a redução de acidentes ali na Bom Sucesso. Então, esse ano ainda, até dia 31 de dezembro, nós vamos estar aqui firme, trabalhando para poder levar melhorias para todos os bairros da nossa cidade. E aqui, senhor presidente, quero comunicar aos moradores do bairro Nossa Senhora das Graças, próximo ao posto de saúde, né, perto da Praça Celso, que me procuraram há uns 15 dias, eu estive lá para poder avaliar uma situação sobre a grade do posto de saúde e já solicitei esse pedido ao secretário de saúde. Ontem eu estive com ele, ele pediu uma paciênciazinha, que a equipe de trabalho dele está fazendo um serviço no Sertão, assim que terminar lá, vai resolver essa demanda desses moradores ali do bairro Nossa Senhora das Graças. E aqui também, senhor presidente, amanhã estarei indo lá no campo do bairro Santos Dumont, perto ali do aeroporto da nossa cidade, e aqui o pedido, né, desses moradores é que eles não têm o espaço para fazer caminhada, porque ao lado da pista ali do aeroporto, né, ela é tomada de mato, né, uma pista que vai até lá no córrego do Paiol, uma pista onde poderia ser construído um calçadão para poder incentivar, né, a caminhada na nossa cidade, incentivar o esporte, né, as pessoas fazem caminhada no campo, lá do bairro Santos Dumont. E já vou amanhã lá, estarei com os moradores do bairro Santos Dumont para poder levar essa demanda na Secretaria de Esporte, para poder dar condições das pessoas usarem o campo para fazer caminhada lá no bairro Santos Dumont. Senhor presidente, sem mais, essas são minhas palavras da tarde de hoje. Muito obrigado.
Parabéns, vereador, pelo trabalho que você tem feito na sua região, ali dos Interlagos e adjacências, e parabéns. Tá? Está se tornando um verdadeiro prefeito daqui da região. Gostaria de passar a palavra para o próximo vereador inscrito, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, meu boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar eu queria parabenizar a Vossa Excelência pela eleição do segundo cargo da hierarquia da mesa diretora. Que Deus te dê sabedoria para conduzir seus trabalhos. E nunca se esqueça que conversa, transparência, humildade costuma não falhar quem está na posição de comando. Essa esperteza que quando foi feita hoje aí, né, nós vamos fazer um levantamento para mostrar dois membros do PSD, PSD na mesa, o presidente e o vice. Então, quando você vê o MDB, o Patriota, e a composição da Câmara muda agora em março, mas foi uma parte escrita. Senhor presidente, eu queria fazer um pedido aqui, e vou tentar marcar uma reunião com o Felipe, da Transcide,
para que possamos sair na frente. Tenho orgulho de ter sido presidente, como diz o vereador marxinista, da inclusão social. Leo Orgânico em Braille, tradutor, telefone, necessidades especiais, a cadeira de roda, a cadeira de rodas motorizada, nós fizemos requerimento. E, com toda certeza, nós temos no nosso coração aquela mensagem do Evangelho. Eu vim para que todos tenham vida. E nós vamos fazer esse encontro, junto com a presença dessa grande cidadã, Abel, para que possa desenvolver em Divinópolis um transporte especial. Um exemplo, uma pessoa vai num velório, a pessoa vai numa festa, aquela van especial vai ficar circulando para buscar a pessoa, para levar no médico, para levar num velório, para levar num dentista, vai buscar e para tentar tirar a pessoa do ônibus convencional. Nós vamos começar a batalhar isso e não estamos no deserto sozinho, não. Estava conversando com o vereador Sargento Elton, sambeguista de pessoa, e o vereador Matheus, eu sou o Edson, também quero apoiar esse projeto. Nós vamos convencer, porque o Galileu não adianta. Galileu não adianta, esquece o Galileu. Esquece o Galileu. Galileu está em contagem regressiva, doido para chegar a 31 de dezembro, ele não aguenta mais. Então esquece ele, então nós vamos procurar outra alternativa para fazer essa política pública com requerimento. Senhor presidente, eu estou aqui entrando com requerimento em nome dos moradores do bairro Nova Holanda, para que faça o tapa-buraco na rua Mamuque e ali a rua Olímpio Gomes Banquim. Porque lá na comunidade Nova Holanda vai ter a festa da padroeira Nossa Senhora do Desterro do dia 14 a 17 de fevereiro. Então nós estamos encaminhando, já encaminhamos o ofício, pedi ao prefeito para que tenha no mínimo a dignidade de arrumar a passarela da fé, a caminhada daqueles que podem louvar a Nossa Senhora. Senhor presidente, eu também estou entrando com requerimento hoje para o prefeito, o requerimento de número 027. E aqui eu quero uma participação especial, esperando na próxima reunião uma resposta do líder do PSDB nessa casa, o honrado vereador Renato Ferreira. Por que que eu chamo o Renato para esse debate democrático e franco? Senhor presidente, a lei 2.593, de 89, da vereadora Eliana Piola, transformou a rua São Paulo entre Getúlio Vargas e 1º de junho em Praça Geraldo Correia. O homem que conseguiu fazer um hospital para Divinópolis. E agora eu vi pelo G37 hoje, do Fernando, do Gazeta, que o prefeito vai abrir aquela rua. Eu quero fazer dois questionamentos ao líder do PSDB nessa casa. Como é que vai ficar a lei? Praça e rua não tem jeito de conviver. E nós estamos entrando com um pedido de audiência pública para chamar o CREA e os moradores. Porque essa farra que o Galileu está fazendo com o dinheiro público de Divinópolis é brincadeira. Quero saber quando vai começar a obra, quanto que vai ficar, o calendário e qual que é o custo para abrir essa rua. Porque aquilo ali é uma praça. Será que o Galileu virou coveiro, com todo respeito aos coveiros, quer enterrar a memória do Geraldo Correia? Praça e rua ao mesmo tempo? Será que só na cidade do Dom Galileu V vai ter isso? E essa casa está calada, parecendo jacaré na lagoa. E essa casa está calada. Eu quero saber a posição do PSDB, porque a lei
é da vereadora Helena Piola. Ora, será que o Geraldo Correia, que deu um hospital para Divinópolis, porque na China faz hospital em 11 dias, o Geraldo Correia faz hospital em 3 anos, e aqui em Divinópolis já vai para 16. Uma decadência total. Mas nós queremos saber, sim, do Galileu, porque já chegou documento do corpo do bombeiro sobre essa questão, por que que tirou o camelô dali. Muita carne moída. A coisa está esquentando. Fui. Tem um procurador da prefeitura que mandou um ofício para mim. E eu comentando com as pessoas, não citei nome, porque eu não vou perder tempo com isso. As futricas. Esse que sobe lá, você viu o que falou de você, prefeito? Aqui tem. Você viu, procurador, o que falou? Fala aqui. Fala na minha cara. Agora a pessoa ameaçar vereador está investigando um lote de 600 metros a 84 passa 1º de junho, pagando R$ 19,22. Lá tem um estacionamento. Onde que liberou essa vará? Quem liberou? Por que esse povo paga de SSQN? É igual a festa aqui em Divinópolis. Estes shows, eu fiz um relatório pedindo a relação de todas as empresas que fazem show em Divinópolis. E com que esse povo de SSQN? Muita coisa vai vir ainda. Então nós queremos saber. Agora o Galileu quer abrir uma rua de uma praça que foi aprovada pelo CREA, que tem o nome do Geraldo Correia. Nós queremos saber esse dinheiro. E quero avisar os senhores aqui. Estou notificando o Ministério Público sobre essa possível ação. Porque Abel estava aqui agora. Quando foi aprovado o plano de mobilidade urbana, nessa casa, que todos os senhores e a senhora votou, a vereadora Janete. Nós não votamos nenhuma rua para alterar de mobilidade urbana no centro. Quem vai pagar isso? Agora o Galileu nessa cara fechada, essa amargura dele, um que não conversa nem com o vice, nem com o vice ele não conversa, ele cisma de abrir uma rua São Paulo. Tá, rua São Paulo, mas ali é praça aí. Então nós queremos saber disso tudo, que se o Galileu colocar uma marca ali, nós vamos fazer isso pagar do bolso dele. Aquilo foi projetado para ser uma praça. Foi projetado para ser uma praça. E eu tenho certeza que o vereador Renato, zeloso como é, vai levar essa questão e vai trazer uma resposta. Porque foi uma grande vereadora, a vereadora Liana Piola. Como é que vai ficar essa casa? Vereadora Demir, que comanda os trabalhos nessa casa, e a mesa diretora tem que dar resposta. É praça ou é rua? Quanto que vai custar? Quanto vai... Mais dois minutos, senhor presidente. Quanto que vai custar? Quando vai começar? Eu estou torcendo para o Galileu colocar. Não tem na dotação orçamentária. Nós não aprovamos isso na mobilidade urbana. Mas eu estou torcendo para ele colocar uma máquina ali e tirar um ladrilho. E veio outro pedido de impeachment dele aí, né? Ele fala aí que ninguém tira ele, que tem 10 votos aqui firme. O Galileu não tem medo de feitiço, não tem medo de juiz, não tem medo de promotor, ele não tem medo de bala perdida, ele não tem medo de farinha pimentada, tem medo de nada. Ele conta com orgulho, tem 10 vereadores, ninguém mexe comigo. Então parece como tomou uma vacina para fazer trem errado. Aí você tomou uma vacina.
Ninguém, velho, lá que você tem pra lá, tem 10. Lá, isso é brincadeira, lá é 10.
Então deixa eu te falar. Eu estou torcendo pra ele mexer. Gente, São Francisco de Assis falava que quanto mais ri, mais sério nós encontramos. O que eu estou falando, as pessoas têm que ter vergonha na cara. Que foi projetado para ser uma praça de Alto Correia.
e vem agora o bom velhinho, igual os vereadores que falam, o bom velhinho fala que vai abrir a... Pelo amor de Deus! Nós vamos esperar os próximos lances do prefeito para ver qual decisão que nós estamos. Porque, no fundo, dura lex, sede lex. A lei é dura, mas é lei e também vale para o senhor prefeito.
Queremos agradecer a participação do novo vereador Edson de Souza. Pode ter certeza que nós trabalhamos com o documento, nós vamos buscar informações e na próxima reunião o senhor já estará com esses documentos em mãos. Passamos a fala agora ao vice-presidente eleito dessa casa, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde às pessoas que estão em casa nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Fica aqui o meu abraço ao senhor Antônio Berigo pelo apoio que ele me deu hoje pela manhã, quanto à eleição hoje. Né? Fica também o apoio, o abraço ao meu amigo Teodoro lá no Tietê, que também estivemos conversando a respeito disso. Aliás, o senhor Teodoro hoje fez um trabalho que eu gostaria de parabenizar. Ele fez uma limpeza lá na rua Alameda, Rio Paranaíba, de cair o queixo. Parabéns, senhor Teodoro. O senhor é um cara muito trabalhador. Tenho certeza que a comunidade ficou muito feliz com aquela limpeza que o senhor fez lá. Gostaria também, nessa tarde de hoje, aproveitar a oportunidade e agradecer a todos os vereadores que me deram o voto aqui para a gente assumir o cargo de vice-presidente dessa casa. Eu fui o vereador mais votado dessa legislatura. Né? Eu já poderia ter sido presidente por duas vezes, né? Primeiro mandato, na primeira legislatura, que o Adair ganhou, depois o Caboja ganhou. E sempre as pessoas me cobravam por que eu não tinha entrado na mesa diretora. E agora, com a renúncia do Marcos Vinícius, surgiu a oportunidade, aí eu me candidatei a estar na mesa diretora. E eu espero que eu faça um bom trabalho, com honestidade, como eu sempre fui. Hoje pela manhã eu me deparei com uma notinha na rede social falando que já começava as compras, as manobras para que o vereador possa ganhar a eleição para ser o novo vice-presidente. Eu acho interessante fazer manobra para ganhar a vice-presidência. Eu não preciso disso não, eu sou um cara honrado, trabalhador, que sempre lutei, ganhei essa presidência honestamente. Se tiver algum vereador aí que foi manobrado para votar em mim, não é verdade, não é verdade. Eu pedi voto a todos, Sargento Elta, a todos, menos ao vereador Roger. Por quê? Porque o vereador Roger é um verdadeiro amigo e que, já há muitos anos, é amigo do nosso amigo também lá, o Matheus Costa. Então, eu não pedi voto para ele em respeito à amizade que o Matheus Costa, de longa data, é amigo do vereador Roger. Então, eu não pedi voto para o Roger, mas pedi voto a todos. Não obriguei ninguém, não ofereci nada a ninguém para votar. Isso não é minha índole. Se for preciso de eu comprar um voto, para mim ganhar qualquer coisa nessa casa, pode esquecer. Nem participo. Então fica aqui essa deixa e o meu agradecimento a todos os vereadores por ter me dado essa oportunidade da gente fazer um mandato aqui junto a essa mesa diretora. E eu espero que a gente possa corresponder à expectativa, fazer um mandato onde a gente possa ouvir mais e falar menos em prol da nossa cidade, que tanto precisa e que tanto precisa de fazer uma transparência em todas as nossas gestões. Muito obrigado, uma boa tarde, Divinópolis.
Queremos parabenizar o vereador pela fala e pode ter certeza que, como nós já votamos no próprio que está aqui na mesa, o vereador Sargento Elto, quando ele foi candidato a presidente da Câmara, não teve negociação. Como votei no Caboja também não teve. Como votei no Ademir também não teve. Então, as pessoas que estão de fora, que usam essas falas, toma cuidado, que essas pessoas devem ser, porque elas têm o hábito ou o vício de fazer isso. Nós não temos esse hábito de vender votos. Como votei no vereador honrado, Sargento Elto, como presidente dessa casa, votei no Caboja e agora votei novamente no vereador Ademir Silva. Essa palavra negociar, eles falam numa facilidade, deve ser porque eles são acostumados a negociar, né, Sargento? Nós não temos esse hábito de fazer esses conchados, nós estamos aqui para trabalhar com honestidade e responsabilidade para a população. Passamos a fala agora ao vice-presidente dessa casa, que está representando essa casa nesse momento.
Com a palavra agora, o próximo vereador inscrito, Renato Ferreira.
Senhor presidente, eleito, né, hoje democraticamente, onde que ele esteve comigo, eu estava fazendo um trabalho voluntário, quando ele me procurou, conversou, sei da sua honestidade, por isso votamos nele, sabemos do seu compromisso com a cidade, não de hoje, nós que fomos voluntários por essa cidade há vários anos, juntamente com o vereador Nonato, Janete, todos nós que fazemos esse trabalho voluntário. Quando ele me procurou, me falou da sua intenção, nós sabemos da sua capacidade e sua responsabilidade. Como, até citei o nome do sargento, foi a primeira pessoa que teve meu voto quando eu estive aqui na casa. Aqui. Eu quero parabenizar ele pela hombridade de estar trazendo a escola civil-militar para Divinópolis, não só para Divinópolis, para a região. A educação é a base de tudo. A pessoa tem que aprender a respeitar a hierarquia, respeitar uns aos outros com educação, respeitar até a divergência de ideias. Mas saber respeitar que a pessoa também, ela tem a sua opinião. Parabéns, sargento, por essa conquista. Eu tenho certeza que hoje a nossa escola Tiradentes já é referência e nós precisamos dar referência a essas crianças, dar a elas um caminho certo a seguir. Parabéns. E o que precisar desse novo vereador, nós estamos à disposição para ajudar essa empreitada, que não é fácil. Nonato também foi muito feliz. Nós tivemos recentemente uma reunião lá na igreja São Judas, onde que nós ficamos até assustados, que foi convidado vários moradores, a população que mora ao entorno da igreja, e que vai ter uma intervenção na MG-050, e tinha pouquíssimas pessoas representando a população nesse momento. Dia 17 do 2 agora, terá novamente uma reunião, não sei se já foi convidado, Nonato. Dia 17 do 2 terá nova reunião, às 19 horas, lá na igreja, no salão da igreja. É muito importante a população que mora ali ao entorno ali do bairro São Judas, Quintino, participar, porque vai ter uma intervenção no anel rodoviário e é importante a discussão, vocês que moram naquela região, de estar ali para levar as suas ideias, principalmente o trânsito. A logística daquela região vai ficar muito complexa com essas intervenções. Nós tá vendo um transtorno que está tendo lá no bairro do Alvorada, juntamente com o Nossa Senhora de Conceição, Bom Pastor, com o Candelária, Santa Marta. Então vamos estar atentos, dia 17 de 2 às 19 horas, lá na igreja do São Judas, para que nós podemos levar as nossas reivindicações e que aquela população não tenha um transtorno com o trânsito local dali daquelas intermediações. Falar aqui, o presidente da Famacord esteve aqui usando, até quero cumprimentar o Zé Onésio, que está aqui presente, representando a liderança comunitária, esteve aqui falando sobre a questão da CPI da Famacord. É muito importante, e a comissão que foi nomeada, eu quero até ser um dos primeiros a ser convocado ou convidado, que seja o que vocês queiram, para a gente dar transparência sobre o nosso mandato. Nós passamos pela frente da Famacord por 4 anos, lá, quando tanto faz o Israel, quando assumiu após a minha eleição, como o Ricardo, eu falei assim, você trabalha para a comunidade sem receber, sem remuneração, você tem que colocar no bolso para fazer várias ações. Então, isso é muito importante, a gente dar transparência, mas, como eu falo, nós temos que fiscalizar todas as instituições, todas as entidades que teve, ela tinha que ter que abrir um leque maior, né? Para ver todas as instituições e entidades que pegou o recurso do governo municipal. Eu quero agora falar sobre o Alto Vicente, que o nosso deputado Domingos Sávio, um guerreiro, campeão de emenda da região Centro-Oeste. Campeão. O Roger Vieira falou campeão, porque ele trabalha para a cidade sem vínculos partidários, independente de quem esteja à frente. Ele está sempre buscando recursos, principalmente para a saúde. Recentemente ele encaminhou uma emenda para o Hospital da Baleia e uma pessoa veio até criticar. Mas esquece que 90% das nossas, que vão fazer alguma cirurgia, algum procedimento que não tem em Divinópolis, estão encaminhados Belo Horizonte, para o SUS. E agora, recentemente, até o Nonato está lembrando aqui, mais 1 milhão de infraestrutura. Foi 10 milhões que ele encaminhou junto com o governo municipal, o Galileu Teixeira Machado. A cidade vai passar por uma revitalização, nós precisamos disso. Então nós precisamos de recapear alguns asfaltos, fazer alguns asfaltos na nossa cidade. com responsabilidade, as nossas entradas, onde que chega. Hoje nós temos que valorizar o transporte hoje rodoviário. Que as nossas mercadorias, o nosso alimento chega pelas rodovias, pelas entradas da cidade. A Avenida Autorama precisa ser recapeada, a Magalhães Pinto, onde que vem que faz a logística ali, ela atende o bairro Niterói, Porto Velho, Interlagos. Precisamos de melhorar as entradas da nossa cidade para que essas mercadorias cheguem até a nós com mais, até para baratear o custo. Que um pneu que estoura, ele vai no custo do transporte. Então, para se melhorar essas entradas da nossa cidade, eu tenho certeza que com esse recapeamento, com esses 40 milhões, que não é muita coisa, talvez as pessoas achem que vai brindar de obras na cidade. Mas nós precisamos de dar a entrada da cidade, ela precisa de estar aconchegante para a gente hoje melhorar. Tanto faz o shopping hoje, nós temos aqui a confecção, que é o carro-chefe hoje da nossa cidade. Nós temos mais de 600 fábricas na área da confecção, então nós precisamos de melhorar o piso da nossa cidade para receber esses visitantes. Porque é o imposto que faz gerar saúde, é o imposto que faz gerar educação, e eles têm que vir até a Divinópolis para fazer isso. Então, mais uma vez, quero parabenizar o nosso deputado Domingos Sávio, que está sempre, até citei aqui, o secretário de esporte, o Léo, que vem revitalizando, reestruturando a secretaria, vai ter o campeonato rural, vai ter o campeonato feminino, através de uma emenda parlamentar do nosso deputado Domingos Sávio. É isso que eu te falo, nós temos que trazer. Quando teve a eleição para deputado estadual e federal, eu falei, seu voto tem preço. Nós encaminhamos um ofício a todos os deputados que foram eleitos aqui em Divinópolis. Poucos mandaram retorno. Até o nosso amigo Marcos Vinícius, que apoiou o Leandro Genaro, né? Foi um dos poucos que mandou, falando que já mandou recurso para Divinópolis. Nós vamos cobrar. Seu voto tem preço. Seu voto é saúde, seu voto é educação. Então, principalmente essas áreas de segurança. Então, é hora de cobrar daquele deputado seu que teve voto aqui em Divinópolis, que você votou nele, se você pode mandar que nós vamos cobrar dele. Nós já sabemos, vamos reenviar de novo o ofício que nós encaminhamos aos deputados estaduais e federais, qual que vai ser a sua contrapartida com o Divinópolis. Não só Divinópolis não, que aqui atende a região centro-oeste. Na área da saúde, tem um consórcio que envolve 54 municípios. Nós precisamos dar continuidade ao nosso hospital público. Cobramos no ano passado, de que os que foram eleitos, esperamos deles para ver qual vai ser a sua emenda para Divinópolis. Vamos tornar a reenviar. Está no e-mail, é só reenviar o e-mail para eles. Oi, você não mandou nem resposta. Você teve X votos em Divinópolis e você não mandou a sua contrapartida para a nossa cidade. Na hora de ter votagem tem que ter uma responsabilidade. Então, fica aí, nós vamos tornar a reenviar os ofícios para esses deputados, porque nós precisamos de dinheiro. A cidade precisa de dinheiro para sobreviver. O recurso que é destinado dos impostos de ICMS, de IPTU, é manutenção, mas nós precisamos de emendas para trazer saúde, para melhorar a questão das nossas escolas, da nossa educação. Talvez cadastre uma emenda através do PAR, lá na área da saúde. E nós estamos atentos a essas questões. Janete foi muito feliz em estar lembrando da luta do nosso deputado Domingos Sávio para a reconstrução das casas lá do Alto São Vicente. Independente de quem esteja no governo, nós temos que fazer a coisa certa. É igual quando a gente vota aqui na Câmara, o pessoal cita, votou, vendeu. Se fala isso é porque quando ele estiver aqui, ele vai vender o voto dele. Porque eu, graças a Deus, como eu já votei no Sargento Elton para presidente dessa casa, eu, o Roger, não lembro quais os outros vereadores, o Eduardo, votamos no Roger, eu tenho certeza que ninguém negociou com ele alguma coisa. Como foi com o Caboja e como foi com o vereador agora, Ademir Silva. Essas pessoas que escrevem que alguém está fazendo isso e isso, pode desconfiar dessas pessoas. É tão fácil falar. Muita da gente fala assim, faz o que eu falo e não faz o que eu faço. Nós temos que falar assim, faz o que eu faço e faz o que eu falo. Se Senhor presidente, mais uma vez eu quero parabenizar ao nosso nobre amigo vereador Ademir Silva, por mais nós sabemos da sua competência, da sua capacidade para estar aqui junto com a gente na mesa. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, nobre vereador, pelas palavras e pelo belíssimo pronunciamento que o senhor proferiu nessa tarde de hoje. O próximo vereador inscrito é o vereador Marcos Vinícius.
Excelentíssimo senhor vereador Ademir Silva, demais colegas vereadores, senhora vereadora, profissionais da imprensa, cidadãos presentes nesse auditório, a você que está em casa, eu peço de forma respeitosa, peço licença, permissão para entrar no seu lar, na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja acompanhando esta reunião, através da transmissão ao vivo pela TV Câmara. E também você que acompanha os nossos trabalhos pela NET Câmara e também pelas redes sociais, a todos o nosso melhor, muito boa tarde. Eu quero tão somente hoje cumprimentar o vereador Ademir Silva pela eleição como vice-presidente dessa casa. Muita gente tem me perguntado, pessoal da imprensa e muita gente nas ruas também e nas redes sociais, qual o motivo do nosso afastamento, do nosso pedido de renúncia, que foi prontamente acatado pelo presidente Rodrigo Caboge. Pois bem, eu já tive o privilégio e a honra de presidir a Câmara em um mandato, já tive o privilégio e a honra de ocupar os cargos da mesa diretora em outros mandatos, e sempre defendi e continuo defendendo uma alternância do poder, uma rotatividade maior, que pudesse ensejar oportunidades aos demais vereadores ocuparem esses cargos da mesa diretora. De lado outro, há também uma situação dificultosa de conciliação das atividades profissionais como advogado e com as atribuições regimentais na vice-presidência da Câmara Municipal e também como presidente da Comissão de Justiça, que ainda continuo sendo. E o exercício do mandato parlamentar como vereador no plenário, nas suas várias atividades, tanto na questão da legislação como da fiscalização do Poder Executivo. Então, pensando bem, nós decidimos então, haja vista essa incompatibilidade de exercer essas duas condições de vice-presidente e estar advogando, nós então preferimos e decidimos abdicar da vice-presidência, até porque temos aqui vereadores qualificados, vereadores que têm já uma história, vereadores que certamente irão ocupar com profissionalismo, com dedicação, com tempo integral, esta missão nobre e, ao mesmo tempo, árdua. Então, eu quero aqui agradecer ao senhor presidente Rodrigo Caboge pelo privilégio da convivência na mesa diretora durante o ano passado. Assim também agradeço e cumprimento pela convivência o senhor primeiro secretário Renato, o senhor vereador Renato, também o vereador Nego do Buriti como segundo secretário da mesa diretora e aos demais pares que sempre nos apoiaram e sempre procuraram nos compreender em nosso trabalho enquanto vice-presidente dessa casa. Mas digo, senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, o que nós esperamos para esse ano de 2020 é um ano mais tranquilo, distanciado de polêmicas que não levam a nada, tão somente um desgaste necessário que é de todos e da própria instituição, em discussões que não têm nada de republicanas, questões pessoais, questões politiqueiras, questões partidárias, questões que não coadunam com o sentimento popular, com o sentimento das pessoas que nos elegeram, que confiaram e acreditam que com essa renovação histórica
esse parlamento poderia e deveria representar com excelência ou com legitimidade os interesses de milhares de pessoas. A nossa responsabilidade de compor a atual legislatura é muito grande, porque historicamente foi a maior renovação já ocorrida na história desse parlamento. São 12 novos vereadores que estão ocupando pela primeira vez um cargo de vereador em Divinópolis. As redes sociais, nas eleições passadas, falaram muito alto e continuam falando ainda, pedindo mais renovação. Então, a questão não está tão somente na renovação, mas na qualidade da renovação. É claro que, durante 4 anos, os vereadores tiveram a oportunidade de apresentar os seus projetos, apresentar o seu trabalho, e aí cabe aos eleitores fazer esta análise. Será que houve correspondência daquilo que se falou, daquilo que se esperava? Aqueles que corresponderam certamente estão tranquilos, porque agora em outubro as urnas vão nos chamar a todos uma vez mais. Teremos um novo encontro cívico, um novo encontro como cidadãos, um novo encontro constitucional, porque é ali nas urnas que se decide os destinos da cidade. A nossa responsabilidade como eleitor é muito grande, porque depois que vota, depois que se elege, depois que se diploma, depois que toma posse, não é qualquer coisa que vai tirar um mandato legalmente conferido a quem quer que seja. É claro que para acontecer um impeachment, para acontecer uma cassação, além de questões políticas, tem que ter questões técnicas, questões legais, pontuais, colocadas, e que não pode ter dúvida alguma. Tem que ter certeza, tem que ter algo tão claro como o sol de meio-dia. Não pode ser qualquer denúncia, não pode ser qualquer acusação. Tem que ser comprovada, e é muito importante nesse sentido, nos voltarmos para as entidades que representam os interesses da comunidade de forma desapaixonada, porque o nosso cargo como vereador muitas vezes é eivado de questões político-partidárias, de questões ideológicas, de questões pessoais, de posicionamentos pessoais, pretensões eleitorais até, tudo isso é legítimo até um certo ponto. Mas quando se apresenta questões que envolvem o destino da cidade e uma contrariedade à manifestação popular através das urnas, é importante que nós venhamos nos valer de uma retaguarda maior com representatividade legítima. Por exemplo, de uma OAB, uma Ordem dos Advogados do Brasil, que cumpre aqui em Divinópolis, em todo o Brasil, um papel fundamental como um órgão que tem credibilidade, que tem respeitabilidade, que é técnico, que é apolítico, que é imparcial, que não se move pelos interesses eleitorais, pelo contrário, se move tão somente pelo Estado Democrático de Direito. E eu não vi até então a Ordem dos Advogados do Brasil, a 48ª subseção, da qual também sou filiado, sou inscrito, uma manifestação contundente acerca de alguma irregularidade administrativa que pudesse ensejar a cassação de qualquer que seja o mandatário, de um vereador, ou do prefeito, ou de um secretário municipal, ou de quem quer que seja. Então, é muito importante que a cidade possa prosseguir com todos os seus desafios, as suas dificuldades, que são muitas, mas que tenhamos responsabilidade, compromisso social, respeito às milhares de pessoas que estão agora sofrendo tanto, porque quando essas questões são colocadas e surge uma insegurança jurídica, as coisas tendem a se tornar piores. Porque vai se demandar tempo em defesas, em preparação de peças jurídicas, comprovando algo ou outro, que vai trazer realmente um entrave naquilo que já está ruim. Então, o que eu espero para esse ano de 2020 é que nós continuemos o nosso trabalho de fiscalizador das licitações, do emprego do dinheiro público através das obras, ações e serviços, das questões legais que nós não abrimos mão em tempo algum e sob nenhum pretexto, é obrigação nossa, é constitucional, é regimental e temos que fazê-lo, mas vamos fazê-lo de forma propositiva de fato e que seja sem denuncismo, sem sensacionalismo, porque lá fora há tantas pessoas que tentam apagar o fogo, apagar o incêndio jogando gasolina. E as redes sociais hoje têm também uma responsabilidade muito grande, porque o que se difunde hoje, o que é maximizado, muitas vezes, em verdades que são faladas e são repetidas em todo tempo, em todo momento, e os mais incautos são levados por informações erradas, pelos fake news, por pessoas que fazem das redes sociais uma guerrilha, são pessoas que estão ali para destruir com interesses próprios, com interesses pessoais, destruir projetos que não são os seus. Então, você, eleitor, tem que ter esse cuidado de saber separar as coisas, de procurar entender a intencionalidade de cada vídeo postado, de cada mensagem de texto, cada post colocado. Há de se fazer uma análise mais detida, mais inteligente, porque muitos são influenciados por informações que não representam a verdade e muitas vezes fazem tanta injustiça com tantas pessoas que infelizmente se sentem cada vez mais desanimadas ou desmotivadas para ocupar cargos públicos, não é? Mas eu acredito sim na renovação, na mudança, na transformação, quando o divinopolitano, quando o cidadão do dia a dia, o trabalhador, se interessar mais pelas questões, participar mais, apresentar críticas, estudar mais e assim, sem interesses outros que sejam meramente partidários ou de grupos, que possamos todos construir uma cidade melhor, uma cidade que vai dar certo, uma cidade que é vocacionada para o progresso, para o desenvolvimento e para a geração de emprego, sobretudo. Que Deus abençoe a todos, uma boa tarde, muito obrigado pela atenção de todos.
Muito obrigado ao vereador Marcos Vinícius.
Palavra como pelo seu líder de solidariedade.
Pelo seu belíssimo pronunciamento. Como líder, vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, eu gostaria de falar nessa tarde de quinta-feira, como líder do Solidariedade, fazer aqui um comunicado do ofício 159 de 2020 do deputado federal Zé Silva do Solidariedade, referente à destinação de mobília para escolas municipais do município de Divinópolis. No ano passado eu havia feito pedido e até anunciei aqui nessa casa o valor de R$50 mil. O deputado acabou de enviar o ofício que conseguiu encaminhar para Divinópolis R$102.222 mil para a compra de mobília escolares para as escolas do município. Senhor vereador, informa a vossa senhoria o resultado da ação parlamentar junto ao Ministério da Educação, com a destinação de R$ 102.222 para a compra de mobília a ser instalada nas escolas municipais. Foi empenhado o valor de R$ 102.222 e gerado um termo de compromisso número 20006-39-6. Com isso, o município deverá iniciar o processo licitatório e alimentar o CIMEC para que ocorra o pagamento. Reforço mais uma vez o meu compromisso no desenvolvimento da educação do município de Divinópolis. Atenciosamente, deputado federal Zé Silva do Solidariedade, presidente do Solidariedade de Minas Gerais, ao senhor Eduardo Alexandre Carvalho, presidente do Solidariedade de Divinópolis. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, palavra como líder. Como líder, sargento Welton.
Senhor presidente, gostaria também da mesma linha aí da fala do líder aí do governo e também líder do partido, né? É dizer que também, né, o deputado aí
Primeiro, parabenizar o negro patriota hoje, parabenizo pelas falas aqui, que foi motivo de elogio de todos, a respeito da incompetência do secretário do agronegócio. Então, o líder desse partido, te parabenizo pelas palavras e pela incisão no seu pronunciamento referente ao secretário do agronegócio. Segundo, né, apontar aí que o deputado Coronel Santos também trouxe para nós aqui uma emenda de 150 mil para as escolas estaduais, é uma emenda de 250 mil reais para pista de atletismo, para que os jovens, né, de Divinópolis possam treinar e os professores também darem aula de esportes nesse complexo, é um grande ganho. E ao mesmo tempo também reforma aí do Corpo de Bombeiros Militar, do telhado que estava já cedendo. Então trouxe essa verba aí já para esse ano. Então nós agradecemos aí. Obrigado, presidente.
Questão de ordem. Como líder, perdão. Como líder.
Como líder, vereador do Cidadania, Matheus Costa.
É, em nome da liderança do Cidadania, eu quero agradecer a todos os vereadores que votaram na gente para vice-presidente da Câmara. Né? No calor da emoção ali, eu falei e agradeci, né, sobre a disputa, mas já agradeci individualmente a alguns vereadores e agora agradeço aqui em plenário para todos que nos assistem também, a vereadora Janete, o vereador Edson, o vereador Sargento, o vereador Roger. Né, agradeço todos esses votos que me honraram muito. Não foi dessa vez, mas outras eleições virão. Obrigado, boa tarde.
Questão de ordem, vereador Ed Souza. A janela desligou.
Bom trabalho, Janete. Senhor presidente, na hora da minha fala, eu citei os dois requerimentos, eu esqueci de encaminhar que foi citado o requerimento 027-2020 e a indicação 103-2020, que eu esqueci, sem terminar a tribuna, de encaminhar a Vossa Excelência.
Passamos agora para a segunda parte dos trabalhos. Eu gostaria que o vice-secretário assumisse a condição de secretário para que a gente possa continuar com os trabalhos.
Tchau.
Ali aqui, ó, substitutivo 1, projeto de lei 128.
Substitutivo 1 ao projeto lei ordinária, número CM 028/25/2019, dispõe sobre o serviço de pavimentação asfáltica e de serviço de tapa-buraco, manutenção, reparo e recuperação asfáltica no hábito de Divinópolis e outras providências. Parecer número 231/2019, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária CM028, de 25/6/2019.
Palavra, senhor presidente.
Vereador Ed Souza, sua palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores,
Esse projeto de lei substitutivo, CM028, ele vem acabar com a farra aqui em Divinópolis. Esse projeto, senhor presidente, a alma dele, a essência dele, é que todo o asfalto público feito em Divinópolis, ele tem garantia de 5 anos. No governo Grileu, parece um pão de sal assim colorido de pinche, eles colocam cedo de tarde, virou que a paçoca. Principalmente nesse governo. E nós vamos fiscalizar com essa lei agora. Toda empresa que ganhar uma licitação em Divinópolis, ela tem que ter uma garantia de 5 anos pelo trabalho. Quando a gente pega os grandes países, você vê, por exemplo, algumas rodovias famosas nos Estados Unidos, e você vê a divisa clara de Minas com São Paulo, a questão da infraestrutura que é feita. É uma vergonha o que acontece em Divinópolis. O ano passado, eu fui na casa da Janete, ali perto da região dela, na igreja Santo Expedito, uma mulher que comunga café naquele tempo e fora do tempo. Eu lembro que o governo asfaltou aquela rua que dá direto à capela Santo Expedito, Antônio Amaral. Passados 30 dias, parecia um pão de sal ou um biscoito de polvilho. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Então agora nós vamos dar um basta. Nós vamos dar um basta agora com essa lei. Essa lei, eu pedi sobrestamento nela, 60 dias, mas essa lei, tirando 60 dias, mais 2 meses, essa lei ficou aqui quase 6 meses para ser aprovada. É uma lei que tem interesse público, senhor presidente. É uma lei fundamentada no artigo 37 da Constituição. Um dinheiro público, seja em qualquer bairro, seja vereador da oposição ou da situação, seja em qual partido, o contribuinte não dá conta mais. Hoje nós vimos aqui pelo G37, o Dom Galileu V falando que vai abrir a rua São Paulo e nós vamos questionar com que dinheiro, onde está no orçamento e quanto que vai custar. Porque o dinheiro público é o dinheiro da viúva, do órfão, do trabalhador, do empresário. É um dinheiro sagrado. E que com essa proposição nossa agora, nós vamos colocar uma farra. Um fim na farra. Nós vamos colocar um fim nessa farra. Porque não tem condições. Ailton Senna, há uns 6 anos atrás, quando é toda uma estrutura e foi recuperada. Quando eu fui, virou uma farra, Ailton Senna. Então muitas vias em Divinópolis, com certeza, elas já são antigas, estão decadentes, está precisando sim de algumas melhoras e até o recampamento e mudar toda a sua infraestrutura. Mas tem uma, senhor presidente. Isso aqui é conhecimento dos 17 membros dessa casa. Se asfalta hoje, 3 meses depois, parece que é um pão de sal colorido de asfalto. E o governo Grileu está fazendo vista grossa. Está fazendo vista grossa, mas com essa proposição agora, tem certeza que nós vamos ter um instrumento para defender os interesses da população. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereadora Janete, com a palavra.
Senhor presidente e senhores vereadores, quero parabenizar o vereador Edson Souza por essa proposição. É, quem também é uma rua que é muito conhecida, a Pedro Pires, é um queijo suíço. Não passou nem um ano e já estava tudo cheio de buraco. E existem obras como a Pedro Pires, feita a toque de caixa para poder eleger determinadas pessoas, feita correndo, feita nas coxas, sei lá como é que a gente fala, como é que foi feita a obra, e que depois dá esse resultado. Asfalto Sorrisal. Você sabe o que é que chama Asfalto Sorrisal? Choveu, supita tudo, acabou. E isso é o que nós estamos tendo aqui em Divinópolis.
E eu vou mais além. A qualidade do nosso asfalto está terrível das empresas que ganham licitação e a qualidade do tapa-buraco eu nem sei para que faz. Porque não aguenta nem o chuvisco. Quem diria chuva igual foi nos últimos tempos. Então não adianta a gente hoje usar o mesmo tipo de asfalto sem fazer uma análise de onde vai ser asfaltado. Isso é o mínimo que uma empresa tem que ter. Tem que ser feita uma análise. Por que que em outras cidades o asfalto é duradouro e em Divinópolis não é duradouro o asfalto? É impossível, por exemplo, eu entendo o que é de asfalto, eu vou para lá para saber se o asfalto está bom, se o asfalto está ruim, eu não vou conseguir. Mas comprova que o asfalto utilizado é de acordo com aquilo que está previsto, que é necessário naquele tipo de terreno. Isso é o mínimo que a gente tem que ter, isso é o mínimo que tem que ser revertido para o dinheiro do povo, que é o que é gasto para fazer o asfalto ali, que é através dos nossos impostos que são feitas essas obras. Eu achei que a lei ficou excelente, principalmente quando a gente fala aqui no artigo 2º, que o município, através do Poder Executivo, fica responsável em encaminhar anualmente a Comissão de Administração Pública, Infraestrutura e Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico da Câmara, relatório de todos os serviços realizados nesse período. A partir de então, a gente vai ter, inclusive, a comissão própria, que além de nós, vereadores, ainda terá uma comissão própria para poder fazer essa fiscalização. E é disso que a gente precisa, ir de encontro ao executivo. A nossa obrigação aqui é fiscalizar, seja empresa, seja trabalho do executivo, e resolver a situação. Eu sei que continuar com esse asfalto de péssima qualidade igual vem vindo, não resolve nada. Nós precisamos é valorizar o dinheiro gasto, que ele é de todos nós.
Palavra.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador. Daí, posteriormente, vereador Matheus Costa.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu, lendo aqui o projeto CM028/2019, nós observamos que isso aqui respeita o dinheiro público, respeita o dinheiro do povo. E tudo aquilo que vem para respeitar o povo tem meu apoio, tem meu voto. Haja visto que nós vimos escola aqui em Divinópolis. As legislaturas 2009-2016, nós vimos isso acontecer. Nós denunciamos aqui obras de má qualidade e não aconteceu nada. Eu fui o vereador que mais denunciei obra de má qualidade. Um asfalto frio. Eu ia lá olhar, eles esparramavam lá, faziam o piso do asfalto, a base, esparramavam um piche e vinham com a brita, esparramavam na mão. E eu falava que aquilo não ia durar 6 meses. E está aí o resultado dessas obras mal feitas. Se você for aqui no bairro Floresta, sentido Jardinópolis, você vai ver o verdadeiro queijo suíço. Se você for aqui no Candidez, e um outro dia uma pessoa gravou lá no Candidez uma matéria dizendo que aquilo era responsabilidade do Galileu. No mínimo, a pessoa tem que ter caráter para fazer a denúncia correta. Porque não foi o Galileu que fez o asfalto do Candidez, mas foi feito dentro da legislatura 2009-2016. E isso foi para a cidade quase toda. Todas as obras que foram feitas precisam de ser refeitas. Talvez, se nós tivéssemos aprovado uma lei com esse teor, não teria acontecido o que aconteceu. Por isso, vou votar favorável hoje a esse projeto, porque eu acho que aqui é respeito ao dinheiro do povo. Eu acho que votar essa matéria hoje é falar assim, a partir de amanhã, todas as obras que for feitas dentro da cidade de Divinópolis terá garantia de 6 anos. A empresa agiu de má fé, ela vai voltar ali durante 6 anos e refazer aquilo que foi mal feito. Tipo aquele ditado, pagou mal, vai pagar 2 vezes. Fez uma obra ruim? Fez uma obra mal feita? Vai ter que refazer ela o tanto de vezes que precisar dentro do período de 6 anos. Pode contar com o meu apoio e eu vou votar favorável também. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Matheus Costa.
Olha, sobre o asfalto, eu posso perder a oportunidade aqui, porque nós articulamos durante 1 ano a vinda de uma usina de asfalto quente de CBUQ, concreto, betuminoso, usinada quente, para a cidade de Divinópolis. E essa usina, ela teria infinitas possibilidades. Não seria só para uma temporada de chuva, final do ano, início do ano. Ela seria para resolvermos algo definitivo. E infelizmente, por pirraça política, o prefeito Galileu deu a negativa a esse projeto. Um projeto que vinha para resolver o problema. E comungo aqui com a fala do vereador Adair, sobre os bairros que estão parecendo um queijo suíço, uma lua, e peço a sensibilidade para que essas licitações que vão acontecer no dia 20 de março, às 13 horas da prefeitura, que eu estarei lá presente, onde vão se licitar ali 14 milhões de reais para obra de infraestrutura, que possamos ser criteriosos ao produzir o edital. Sejam empresas sérias, comprometidas. E, vereador Edson, de uma maneira exemplar, somando o seu mandato mais esse projeto de lei, vem contribuir para a fiscalização dessa malha asfáltica de Divinópolis. Então terá meu voto favorável, parabenizo o vereador por mais esse projeto de lei apresentado nessa casa, e digo, nós tínhamos a solução. Para esse ano, infelizmente, o Galileu recusou. Quem sabe, se a gente tiver a oportunidade de estar aqui em outras legislaturas, um prefeito novo em 2021, com novas ideias, com pensamento de estadista, possa aceitar esse projeto e possamos recampear as ruas da cidade, as estradas rurais e os bairros mais carentes. Vereador, conta com o meu voto, com o meu apoio, mais esse projeto de lei que você traz à casa. Obrigado.
Palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, obrigado pela edição da palavra. Eu quero aqui nessa oportunidade, né, coadunar com as palavras do vereador Matheus Costa, né, que falou muito bem aqui a respeito desse grande avanço que seria, que é a usina móvel de asfalto, que é um sonho de todo gestor municipal, e também parabenizar o vereador Edson por dar essa garantia de obras em Divinópolis, que há muito tempo estava carente, né? Divinópolis hoje, infelizmente, está uma cratera de lua, a realidade é essa. Não tem fiscalização por parte do órgão municipal sobre aquelas obras que estão sendo feitas, aquela pavimentação em si. E fica a Deus dará. As empreiteiras vêm, grande licitação, fazem um péssimo trabalho, de má qualidade, e deixa Divinópolis a ver navios. E some. Então você está dando uma garantia nesse momento para todos os divinopolitanos, que essas empresas sejam, sim, responsabilizadas e elas assumam a obrigação de garantir o trabalho e, se algum problema porventura tiver nesse período, que ela possa ir ali e consertar o que fez de errado. Mas volto a frisar, o mais importante desse projeto magnífico do Edson é a fiscalização. Ela tem que ir a campo, ela tem que ir à rua, ela tem que ir lá presencialmente. Não podemos desvirtuar desse tipo de situação. O projeto é muito bom, parabéns, mas vamos cobrar 12 fiscalizadores municipais que acompanhem, que é de suma importância. E se nesse período, por acaso, igual ficam essas empresas, fazendo dos divinopolitanos de palhaço, na verdade é essa, que elas possam ir lá e consertar o mau trabalho que elas executaram em Divinópolis. Então, tenho certeza que isso aí no futuro, para Divinópolis, será de grande valia, de grande presteza. Parabéns, Edson. Sempre preocupado aí com o bem-estar da cidade de Divinópolis e com as gestões públicas. Obrigado.
Palavra. Vereador Ademir Silva.
Novos vereadores, a região oeste tem de tudo lá. E esse projeto vem a calar. A gente tem lá no, na região oeste asfalto que foi feito em 2012, 2013, 2014, que está lá destruído. Destruído. Não tem jeito mais.
Nós temos também asfalto que foi feito em 2014, que ainda está na garantia, lá no bairro Belo Vale. Está na garantia e não vão lá arrumar de jeito nenhum. A empresa não vão lá. Nós agora estamos próximo a receber um asfalto na linha do ônibus lá no bairro Tietê e São Roque. Esse projeto vai ser de grande valia. E a gente espera que a prefeitura, juntamente com o secretário, faça o que o sargento falou. Fiscalize a execução da obra. Nos ajude a fiscalizar e a cobrar dessas empresas caso esse asfalto for de péssima qualidade. Porque Divinópolis tem um dedo podre para receber empresas que vai executar serviço aqui na nossa cidade. É só a empresa que vem aqui, ganha para dar prejuízo, para dar problema, para fazer erro na nossa cidade. Aí, quem que sofre? São nós, vereadores, que moramos na região mais afastada da cidade, e são os moradores que estão lá convivendo com essa buraqueira, com esse asfalto de péssima qualidade que está lá no Campina Verde, no São Roque, no Rancho Alegre, no Candelária, no... lá em cima, lá, no Jardim Candidessa. Então, assim, fica esse projeto, senhor vereador, que nós vamos votar favorável, mas que a prefeitura também precisa fazer a parte dela, fiscalizando e nos ajudando aí a cobrar dessas empresas irresponsáveis que ganham as obras aqui na nossa cidade.
Em votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis, projeto de lei substitutivo ao projeto de lei ordinário 028-2019, de autoria do nobre vereador Edson Souza. Parabéns.
Declaração de voto, senhor presidente.
Justificativa de voto, vereador Edson.
Senhor presidente, eu acredito que com essa proposição aprovada, muita coisa vai mudar no dia 20/3/2020. Porque se o edital não tiver já falando sobre o cumprimento dessa lei, eu, como cidadão, vou embargar o edital. Não. Então, essa questão, nós vamos chegando... E até é bom só falar, senhor presidente, o senhor que é muito ligado ao bom velhinho, alguém já me falou e já soprou no meu ouvido esquerdo, o ouvido da alma, que talvez o senhor prefeito venha vetar esse projeto. Eu não acredito que ele possa vetar, porque você só veta um projeto quando ele vai contra o interesse público ou é inconstitucional. Ele é constitucional e vai a favor da defesa do interesse público. Portanto, eu acho que o prefeito perdeu muita coisa na vida, mas o juiz ele não perdeu ainda não.
Solicito o nobre secretário que proceda à leitura do próximo projeto.
Projeto de lei
ordinária. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem.
Vereador, nesse momento não cabe questão de ordem. O senhor é uma pessoa que conhece muito bem o regimento.
Senhor presidente, eu estou só tentando sintetizar, agilizar.
Ah, é para ajudar?
É, para ajudar.
Perfeitamente.
O senhor tá, parece que está lendo pensamento agora em 2020. A gente nem está falando. É porque o vereador autor, ele me impediu para que pedisse um sobrestamento com a aquiescência dele de até 15 dias. Eu, como eu sei que o senhor é muito hábil, muito dinâmico, muito zeloso, muito cuidadoso, a minha intenção desse simples vereador é só simplesmente ajudar a mesa diretora. Então eu peço um sobressamento de 15 dias, atendendo o pedido do vereador requerente.
Se a presidência acata a solicitação e fica sobrestado por até 15 dias, o projeto de lei... Daqui, projeto de lei ordinário 047-2019, de autoria do vereador César Tazan. Solicito novo secretário, vereador Negro, proceda a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária, número CM 067-28-2019, emenda, dispõe sobre a inclusão da corrida rústica maçônica do Centro-Oeste de Minas, realizada anualmente pelas lojas maçônicas de Divinópolis e do Centro-Oeste de Minas, no calendário oficial de datas e eventos do município de Divinópolis e da outras providências. Parecer número 042 de 2020, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Projeto de Lei Ordinária, número CM 067-2019. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 043 de 2020, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Tá bravo. Está em discussão o projeto de lei ordinária 067-2019, de autoria do nobre vereador Edson de Souza.
Palavra, senhor presidente.
Perfeitamente, vereador autor, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa, meus conterrâneos. Senhor presidente, esse projeto, ele traz na sua essência incluir a corrida rústica maçônica do Oeste de Minas, no calendário cultural de Divinópolis. A maçonaria, essa instituição cantada através dos versos, escrita através da história, essa grande instituição, que tem por finalidade deixar o mundo melhor, em constante evolução. Em 2017, sob a liderança desse honrado cidadão, Kleber Santos, foi instituído a primeira corrida maçônica do Centro-Oeste. E essa corrida vem em questão evolutiva de quantidade. No primeiro ano, foi arrecadado para a Polícia Civil, no segundo ano, para a Com, e na terceira, para o Hospital Bento Mene. Já vai crescendo em respeito e quantidade das corridas. Nós queremos, senhor presidente, simplesmente, dentro daquela estrutura do berço cultural de um povo, colocar essa corrida, que já faz parte do calendário natural de Divinópolis, numa forma oficial no calendário município. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Roger Viegas.
Não poderia deixar de parabenizar, caro amigo vereador Edson Souza, por esse brilhante projeto, que para muitas pessoas talvez possa parecer algo simples, mas vai muito além. Além, como o Edson disse, de oficializar, eterniza e ao mesmo tempo reconhece. Porque além de tudo, a corrida maçônica da moral que tem para todos os atletas do município, até mesmo para quem não participa, o quanto engrandece até mesmo as políticas esportivas que são contestadas em todo o município, né, aqui em Divinópolis, em todos, e aqui em Divinópolis não é diferente, qual o incentivo dá ao esporte. E a partir do momento que você entra no calendário oficial, você estará também, o evento sendo oficializado. Tem outras questões, como também não foi citado, a importância do ICMS esportivo, que Divinópolis pode passar a pontuar também, você pode trazer verba ainda para a cidade, que pode ser investida até em outras esferas esportivas. Então, Edson, vai muito além do que se pensa, um projeto brilhante, e tenho certeza aí que você marcou mais um golaço com a aprovação desse belo projeto. Então, o esporte te agradece, Corrida Rústica Maçônica é oficializada. Muito obrigado, viu? Em nome do esporte, eu te agradeço.
Em votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis, projeto de lei número CM067-2019, de autoria do vereador Edson Souza. Solicito do novo secretário que proceda à leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária, número CM079-16-9-2019. Emenda. Declara de utilidade pública e associação de moradores da comunidade do Cacoco do Meio. Se irão Bom Retiro e Vale das Flores, com sede e fórum neste município. Autoria, vereador Aldair. Parecer número 046 de 2020, Comissão de Justiça e Legislação e Redação. Projeto de Lei Ordinária número CM 079-2019. Pela legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão número 047-2020, Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 079-2019, de autoria do vereador Adair Otaviano. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra o vereador autor Adair Otaviano.
Senhor presidente, senhores vereadores, nós temos a grata satisfação de apresentar o projeto de lei ordinária número CM 79/2019, onde declara de utilidade pública a Associação de Moradores da comunidade do Cacoco do Meio, Ciarão, Bom Retiro e Vale das Flores, com sede e fórum neste município. Nós, que estamos aqui nessa casa há bastante tempo, sabemos que toda associação que almeja crescer, que almeja fazer com que o seu bairro, sua comunidade rural cresça, vai correr atrás de legalizar a documentação, principalmente a declaração de utilidade pública, para que possa correr atrás de algumas melhorias, de alguns recursos. Nós temos aqui o João, que é um líder comunitário, que está à frente dessas associações há bastante tempo. É um cara que todos conhecem aqui nessa casa, tanto os secretários que trabalham na prefeitura, quanto cada vereador dessa casa, porque uma pessoa batalhadora, uma pessoa que corre pelas melhorias dos bairros onde ele está representando. Então eu peço aos senhores vereadores para que possam votar favorável. Eu quero falar um pouquinho mais sobre o projeto. O projeto trata-se de um projeto
que visa declarar de utilidade pública a Associação de Moradores da Comunidade do Cacoco do Meio, Ciarão, Bom Retiro e Vale das Flores, associação sem fins lucrativos e com caráter exclusivamente comunitário, assistencial, educacional e cultural, como também buscar juntamente ao poder público as melhorias necessárias para melhorar a vida dos munícipes, como infraestruturas urbanas, e encaminhar as reivindicações repassadas pela população desses bairros. A associação tem como finalidade lutar e trabalhar pelo bem-estar da comunidade, promover reuniões para debater os interesses comunitários, bem como a realização de eventos com os idosos, oferecer esporte, representar os moradores perante os poderes públicos, manter os serviços essenciais à população, dentre outros, criar programas de apoio às crianças e aos adolescentes, manter convênios com órgãos governamentais e não governamentais. Ante o exposto, sendo a Associação dos Moradores da Comunidade do Cacoco do Meio, Ciarão, Bom Retiro e Vale das Flores, de amplo interesse comunitário, social e assistencial, e cumprindo os demais requisitos legais, nos moldes da documentação anexa, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto. Então, senhor presidente, eu peço a todos os vereadores que votem favorável a esse projeto de declaração de utilidade pública. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Em votação. Aprovado por 10 votos favoráveis, projeto de lei ordinário 079-2019, de autoria do vereador Adair Otaviano. Não havendo mais projetos para ser discutido, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal de Divinópolis. Uma boa noite a todos.